Olá, boa tarde. Tem início a transmissão da 34ª reunião ordinária da 25ª legislatura, desta quinta-feira, dia 6 de junho de 2024. Seja bem-vindo à Casa do Legislativo. Estamos ao vivo pela TV Câmara, através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse as nossas redes sociais, @ Câmara Divinópolis, e fique por dentro de todas as ações dos vereadores. Para uso da Tribuna Livre, a cidadã Ebs Aparecida dos Santos Souza falará sobre a abertura da campanha da Comissão Eva para conscientização e apoio às servidoras municipais na prevenção do combate ao assédio, violência e violação no ambiente de trabalho. Nesta quinta-feira, os vereadores entregarão a comenda profissional da imprensa. Será a partir de 19 horas no plenário da Câmara Municipal. Na ordem do dia, três projetos de lei constam para a apreciação dos vereadores. E para início dos trabalhos, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 6 de junho de 2024, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 34ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Breno Júnior que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador José Braz que faça a leitura de um artigo da Constituição Federal.
Leitura do livro de Provérbios. Estas seis coisas aborrecem o Senhor, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Constituição Federativa do Brasil. Em seu artigo 5º, inciso 6º e 11º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido, na forma da lei, a proteção dos locais de culto e suas liturgias. Inciso 11º. A casa é um asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial.
Obrigado ao vereador Breno Júnior e ao vereador José Braz. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do senhor secretário, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para a tribuna nessa tarde de hoje, a senhora Ebs Aparecida dos Santos Souza, que se inscreveu para falar sobre a abertura da campanha Eva. Correspondências do Executivo. Ofício Gerência UPA, de número 125/2024, que solicita dilação de prazo para resposta ao requerimento de número CM 257/2024, de autoria do vereador Flávio Marra. Relatório fiscal de número 464 de 2024, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Políticas de Mobilidade Urbana, que responde à indicação de número 299, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CETRANS de número 705-2024, que responde à indicação de número 578, de autoria do vereador Periquito Beleza. Correspondências de terceiros. Ofício COMAD de número 6-2024, Conselho Municipal sobre Drogas, que será convidando para a reunião que será realizada no dia 10 de junho, às 14 horas, na sala de reunião da Casa dos Conselhos. Ofício sem número, de 29 de maio de 2024, que encaminha relatório anual de ações de assistência técnica e extensão rural da EMATER. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Brás. Solicito também ao secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias de pesar, de apoio e de repúdio.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 22/2024. Atribui zoneamento de uso e ocupação do solo à área que menciona, em conformidade com a lei número 9.330 de 2024. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 23/2024. Institui o programa Oficina Itinerante como política pública de Estado. Autoria, Executivo Municipal. Emenda de número 18/2024. Emenda de número CM018/2024 ao projeto de lei EM17/2024, que acrescenta o parágrafo 1º ao artigo 41. Autoria, vereador Flávio Marra. Emenda de número 19/2024. Emenda de número CM19/2024 ao projeto de lei de número EM17/2024. Altera o inciso 2º e acrescenta o parágrafo único ao artigo 49. Autoria, vereador Flávio Marra. Emenda de número 20/2024. Emenda de número CM020/2024 ao projeto de lei EM017/2024, que altera o artigo 10. Autoria, vereador Flávio Marra. Mensagem modificativa substitutiva ao projeto ofício número 41/2024. Mensagem modificativa EM041/2024 ao projeto de lei EM72/2023, que atribui zoneamento e uso e ocupação de solo à área que menciona. Autoria, Executivo Municipal. Indicação de número 17/2024. Solicitando que seja instalado dois quebra-molas na Alameda Rio Perdido, entre as Alamedas Rio do Peixe e Rio Vermelho, entre as Alamedas Rio Caiapó e Rio Claro, no bairro Tietê. Autoria, vereador Ademir Silva. Indicação de número 225/2024. Solicitando do Executivo, por meio do órgão competente, que seja realizado o calçamento da Rua Machado, no bairro Mar e Terra, Cidade de Jardim, nos trechos que aí se encontram com terra. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 366/2024. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, que todos os horários do ônibus da linha 1, Bom Pastor Alinsuque, façam ponto final no bairro Del Rey. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 367/2024. Solicitando do órgão competente a instalação de semáforo na rua Bom Sucesso, esquina com Brigadeiro Cabal, no bairro Interlagos. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 368/2024. Solicitando do Executivo o asfaltamento da rua Camélia Campos Manata, entre rua Brigadeiro Cabral e rua Santarém, rua Aracaju, entre rua Frei Brás e Frei Sabino, rua Frei Sabino, entre rua Aracaju e rua Santarém, ligando o bairro Santa Teresa ao bairro Nova Holanda. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 596/2024. Solicitando do órgão competente a realização de sinalização viária horizontal e vertical, entre outras melhorias, no trânsito da rua Itambé, entre Rio de Janeiro e Rodovia dos Batistas. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 597/2024. Solicitando poda de duas árvores de pequeno porte localizadas na rua Nossa Senhora Aparecida, número 1240, bairro Planalto. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 690/2024. Solicitando do órgão competente o patrulhamento da rua Itararé, situado entre as ruas Londrina e Pontal, no bairro Icaraí 1. Autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 836/2024. Solicitando limpeza e pavimentação poliétrica das ruas da comunidade do Lago das Roseiras. Autoria, vereador César Tarzan. Indicação de número 837-2024. Solicitando do órgão competente a Operação Tapa-Buracos da Rua Carmo da Mata, João Dias, Luiz Rabelo e Avenida do Trabalho, no bairro Interlagos. Autoria, vereador César Tarzan. Indicação de número 870-2024. Solicitando do órgão competente a realização de Operação Tapa-Buracos da Rua Planalto, no trecho entre as ruas Santos Dumont e Alvorada, no bairro Manuel Valinhas. Autoria, vereador Ney Burger. Indicação de número 871-2024. Solicitando a realização da Operação Tapa Buracos na rua José Teodoro Ferreira, no trecho entre as ruas Canadá e Bruxelas, do bairro Dona Rosa. Autoria, vereador Ney Burger. Indicação de número 872-2024. Solicitando a limpeza e capina da rua Nicarágua, no trecho entre as ruas João Severino de Azevedo e Padre Eustáquio, nos bairros Sagrada Família e Santa Rosa. Autoria, vereador Ney Burger. Indicação de número 941-2024. Solicitando implantação de placas de proibição de parada e estacionamento ao longo da Avenida Dom Lara, nas proximidades do número 251, bairro Dr. Valquim Rezende Costa. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 980-2024. Solicitando patrulhamento e cascalhamento das estradas de acesso à comunidade rural de Capão Queimado, no trecho compreendido pelas coordenadas geográficas. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 981-2024. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a capina e limpeza nas calçadas situadas na Avenida Lauro Machado, estendendo-se até a rua Márcio Notini, no bairro Jusa Fonseca. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 982-2024. Solicitando do Executivo a pavimentação poliédrica da rua Zomar Nogueira, no trecho compreendido entre as ruas Caio Notini e Fábio Botelho Notini, bairro Santos Dumont. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1087-2024, solicitando patrulhamento da rua Frei Adulfo, em toda a sua extensão, no bairro São Simão. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1118-2024, solicitando do Executivo a capina e limpeza na urbana, na rua Jacaraípe, no bairro das Oliveiras, nos fundos da Escola Estadual Vicente Mateus. Autoria, vereador Breno Júnior. Moção congratulatória de número 52-2024. Moção congratulatória em homenagem a Almerinda Cândida da Silva. Autoria, vereador Ney Burger. Moção congratulatória de número 53-2024. Moção congratulatória em homenagem a Amadeu Caetano de Oliveira Filho. Autoria, vereador Josafá Anderson. Moção congratulatória de número 54-2024. Moção congratulatória em homenagem a José Reinaldo Guimarães. Autoria, vereador Josafá. Moção congratulatória de número 56-2024. Moção congratulatória em homenagem a Maria Aparecida Rosa Silva. Autoria, vereador Josafá. Moção congratulatória de número 57-2024. Moção congratulatória em homenagem a Aparecida Sueli Silva Moura. Autoria, vereador Josafá. Moção congratulatória de número 58-2024. Moção congratulatória em homenagem a Romero Franklin de Souza. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Requerimento de número 660-2024. Solicitando do Executivo, por meio do órgão competente, que seja informado o quantitativo de carros de aplicativos autuados nas mediações do Parque de Exposições de Divinópolis durante os dias da realização da Divina Expo do ano de 2024 e os valores das multas aplicadas a esses veículos, discriminando o motivo das atuações. Autoria, vereador Roger Viegas. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário Zé Brás. Para o uso da tribuna livre, convido a senhora Hebes Aparecida dos Santos Souza, que irá falar sobre a abertura da campanha Eva, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267-270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Senhora Eva, senhora Edis, a senhora terá 10 minutos para se expressar.
Boa tarde a todos aqui presentes. Meu nome é Edis, e estou aqui representando a Comissão Eva da Prefeitura de Divinópolis para contar um pouco sobre o nosso objetivo e sobre a nossa próxima campanha. A Comissão de Apoio às Servidoras da Prevenção e Combate da Violência e Violação dos Direitos, Comissão Eva, foi criada para nós, servidoras municipais, nos unirmos a favor da luta pela igualdade e combate à violência. A instituição da comissão aconteceu em agosto de 2023 com o objetivo principal de garantir igualdade de gênero, proteção contra discriminações e promoção a um ambiente laborativo inclusivo, protetivo e harmônico. Desde então, sendo coordenado pela nossa presidente Vanessa Xavier e tendo como integrantes 16 servidoras, dentre elas, representantes de várias secretarias da Câmara, do DIVPREV, realizamos ações para discutirmos e conscientizarmos sobre diversos aspectos dessas pautas. Entre as ações, foi realizada uma palestra voltada para a prevenção à violência e violação dos direitos da mulher. A palestra aconteceu no auditório da CETRANS em novembro do ano passado e abordou o tema Violência contra a Mulher. Qual o papel da liderança nisso? Na ocasião, foram discutidas maneiras de receber a denúncia e, além da melhor forma de lidar com as situações de violações aos direitos. Já no mês de maio deste ano, a Comissão Eva inaugurou o Clube do Livro. O projeto foi realizado no quinto andar do Centro Administrativo da Prefeitura, com o objetivo de incentivar a leitura e a interação das servidoras por meio de troca de livros. Saber que existe uma comissão que podemos contar para nos ajudar e apoiar é essencial e de grande importância para nós, como mulheres servidoras públicas, e é com essa vontade de impulsionar a causa que nós criamos a nossa próxima campanha, com o tema Valoriza a Essência e Não a Aparência. Essa campanha vai ser lançada agora no próximo mês e nós vamos falar de muitas frases que nós mulheres ouvimos nos nossos ambientes de trabalho. Dentre elas, tem duplo significado em algumas situações. Muitas das vezes a gente não relata por medo, por vergonha, né? E a Comissão Eva também, ela não cuida da servidora só no ambiente de trabalho. Ela vem para dar um apoio à mulher. Quantos de nós vamos trabalhar com problemas em casa, com filhos doentes, com pais idosos? E aquilo a gente guarda para a gente mesmo. E sabendo que existe essa comissão, a servidora pode procurar a comissão, que estamos prontas para recebê-las, e procurar o melhor caminho para estar ajudando. E a próxima campanha vem também com essas frases, e acho que em breve vai ser lançado os vídeos, que vai ser poder postado aqui na Câmara, para que todos possam, né, ter um conhecimento maior. Acabou. Obrigado.
Obrigado, senhora Ebes, pela presença nesta casa. Passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passo a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. Convido o primeiro vereador e líder do União Brasil, vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, nobre presidente Israel Mendonça. Peço permissão para falar desse lugar.
Concedido, excelência.
Obrigado, meu amigo. Obrigado a todos que nos assistem. De forma muito especial, quero cumprimentar a tribuna Ebes Aparecida do Santos Souza. Ebes, você tem meu respeito como servidora, como humana, como mulher, né, de coragem, que representa uma classe que faz esse trabalho. E justamente desse tema que eu separei carinhosamente, né, vendo aqui hoje, assistindo a sua participação, já tomei o cuidado aqui antes também de analisar, já tinha feito requerimentos através do nosso gabinete, acompanhando o trabalho dessa comissão, a qual você faz parte, a Comissão de Apoio às Servidoras na Prevenção de Apoio e combate ao assédio, inclusive também na violação no ambiente de trabalho. Importante, acredito que a EBS é muito culta, muito sensível, abriu aqui, mas foi de forma genérica, né, o tema, até porque são coisas inimagináveis que acontecem em ambientes de trabalho, especialmente no setor público. Assédio de pessoas de alto escalão, pessoas que se acham acima da lei e provocam principalmente servidoras do sexo feminino. O assédio existe em todos os lugares, né, em todos os gêneros, mas especialmente com servidoras do sexo feminino. A Comissão Eva, que desde a sua criação tem o meu respeito, tem desempenhado um papel crucial na proteção e valorização das servidoras municipais. Acompanho o trabalho não de forma assídua, mas estou atento a detalhes, inclusive também enviei requerimentos através de uma denúncia que recebi. Eu quero destacar a importância desse trabalho e reforçar aqui o meu apoio irrestrito a essa comissão. Nós recebemos denúncias, inclusive diretamente, recebi pessoas já, e foi mais de uma servidora no meu gabinete, tá? Não foi apenas uma servidora, e prontamente nós atendemos, nós damos esse acolhimento por essa situação já das servidoras verem aqui na Câmara sendo aprovados projetos de nossa autoria, de acolhimento à mulher, projetos contra a violência doméstica, e existe também a violência dentro do ambiente de trabalho, que é o assédio, né? E isso, infelizmente, é algo que torna o serviço, o atendimento dentro da máquina pública cada vez mais moroso, torna-se um serviço pesado, até porque aquelas servidoras têm que conviver com o atendimento dos mais diversos desafios diariamente, e além desses desafios que trazem os trâmites da máquina pública, também essas servidoras enfrentam problemas de assédio. E justamente isso que essa comissão vem para melhorar essa situação, que inclusive impacta diretamente você que não tem, absolutamente acha que não tem nada a ver com isso, mas acaba tendo, porque todos nós dependemos de um bom atendimento dentro da máquina pública, do desenvolvimento, né, da prefeitura municipal, do serviço público. Então essas servidoras, né, para estarem bem psicologicamente, então precisam, né, passar por esse atendimento. E é essencial que nós continuemos a fomentar esse ambiente de trabalho que respeite, que valorize cada servidora, assegurando que todas possam desempenhar as suas funções. O que a EBS fala aqui hoje, que explana aqui na tribuna sobre essa campanha que é excelente, e dentro de denúncias que eu inclusive recebi, conto que nós buscamos já respostas, tive, né, como evidenciado aqui já o nosso requerimento sendo respondido nessa casa, isso aqui está nos anais da nossa casa, inclusive nós já enviamos mais de um requerimento para saber situações aí de servidoras que já relataram sofrer assédio dentro do ambiente de trabalho. Portanto, a Comissão Eva, através das suas importantes ações, tem contribuído muito para a construção desse ambiente de trabalho, construído, enquanto nós aqui representantes também do povo, nós temos esse dever de acompanhar, de fiscalizar essas ações e suas atividades. Parabenizo a EBS, toda a equipe da Comissão Eva, por esse importante suporte, apoio sobre esse compromisso e principalmente o amparo psicológico que tem dado a essas servidoras. Gente, serviço público não é brincadeira, assédio aqui não tem vez, independente de onde quer que seja. Seja aí no setor privado, mas principalmente aqui, onde nós fiscalizamos, que é o poder público. Então, a Comissão de Apoio a Servidoras de Prevenção e Combate a Assédio, Violência e Violação no Ambiente de Trabalho tem aqui o nosso total suporte. E aqui, eu aproveito para explanar para todas as servidoras. Você que se sentiu ofendida de alguma forma, procure essa comissão, fique à vontade para procurar aqui esse vereador. Como já temos apurado, infelizmente, em alguns casos nós não podemos explanar aqui, aliás, nós não podemos citar nomes, mas já tem casos aí que vão virar, inclusive, motivo de embate judicial devido a pessoas que se acham que estão no poder temporariamente, se acham tudo, né? Enfim, não são pessoas sequer concursadas e desrespeitam servidores que estão ali de carreira, estão ali trabalhando em prol do município, independente da função que um servidor, uma servidora ocupa. O assédio é inaceitável e nós estamos aqui para defendê-los. Então, fiquem à vontade para fazer como outras servidoras. Você, servidora, que já teve algum tipo de assédio, procure também esse gabinete. Nós estamos, o meu gabinete, o nosso gabinete, está aqui à disposição, inclusive com amparo jurídico, como temos dado já para algumas servidoras que enfrentaram esse tipo de situação. Divinópolis não merece isso, ter servidora afastada por ter medo de ir ao trabalho. Teve uma servidora que procurou meu gabinete chorando, tremendo, Outros vereadores testemunharam quando ela entrou no meu gabinete chorando e tremendo porque não conseguia ir trabalhar e veio aqui desesperada na Câmara. Olha só que situação. Então, gente, Divinópolis não é para amadores. Isso aqui não é brincadeira, não. Pessoas que estão se achando em cima da lei. Aqui não. Servidoras, principalmente vocês, mulheres, ou servidor também, aquele que se acha injustiçado, procure o nosso gabinete, fica à vontade. Mais uma vez, meu cumprimento à Hebes Aparecida dos Santos Souza, que brilhantemente veio aqui explanar, né, de forma resumida aqui o trabalho que tem feito. Obrigado, vereadores, é isso, presidente, que eu tenho na tarde de hoje. No mais, voltaremos ainda dentro dessa reunião. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Roger Viegas. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder do Cidadania, o vereador Josafá. Concedido, excelência.
Boa tarde, senhor presidente. Vocês que se... Boa tarde.
Breno.
Agora sim. Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde hoje, em nome de Deus, e mandando um abraço lá para Zélia, do bairro Serra Verde, que faz ali, que tem uma bela vista ali do Complexo Educacional Serra Verde, nosso querido Kaique, ela mora de frente ali, e o Kaique, que é uma área... verde, com mais de 27 mil metros quadrados, né? Uma estrutura maravilhosa. Então, Zélia, fica aqui nosso abraço. E falando em complexo educacional, queria pedir o Dorel para estar colocando a foto, que hoje nós tivemos a alegria de participar da entrega das obras de segurança, melhorias ali do CEMEI São Tarcísio, né? Queria parabenizar a toda a comunidade que abraçou esse CEMEI, ou a Escola Padre João Bruno também. Queria agradecer a secretária Andréia, as Alessandras, né, que são ali, faz parte da diretoria do CEMEI São Tarcísio. E ficou simplesmente muito lindo, muito bonito, a festa foi maravilhosa. A gente teve a alegria de indicar para lá uma emenda impositiva, que deu início, né, essa reforma, e a gente espera que isso se estenda a todo o complexo educacional Serra Verde, tendo em vista que por longos anos nós ficamos sem investimento ali naquela estrutura, uma estrutura muito boa, e a gente vê que há uma possibilidade de a médio prazo estar colocando ali horário integral, também melhorando toda aquela estrutura. A gente vai buscar mais emendas junto aos deputados para a gente estar fazendo o CEMEI e também a Escola Padre João Bruno, um local que merece, né, uma atenção especial. Então, nossos parabéns ali a toda a diretoria, parabéns à comunidade que abraçou essa ideia. Foi uma festa muito bonita, né? Teve a presença lá do prefeito, da vice-prefeita, de todo o secretariado. Então, a gente agradece e pode contar com esse vereador sempre ali nessa área de educação. Senhor presidente, ontem, novamente, fui a Pará de Minas, fui lá no DR, fui lá novamente reivindicar uma maior atenção ali para a AMG 335, que liga Divinópolis a Ermida. Tem um ofício, Dorel, que a gente colocou, protocolou lá no DR. Esse ofício a gente já está trabalhando para que haja uma melhoria, em especial, de imediato, né, ali nos entroncamentos do bairro Bela Vista, Rancho Alegre, aqueles entroncamentos ali, que é um absurdo. As pessoas, os pedestres disputam o espaço com os carros. Então, muito perigoso. A gente está preocupado, essas festas de Santo Antônio dos Campos, ali, nossa querida Ermida, o movimento muito grande. E tem um projeto que foi aprovado o ano passado, que o governo do estado, as estradas, as AMGs municipalizadas, recebe R$700 mil por quilômetro. Então, é um projeto que tem que ser visto, né? Em especial, essa via ali que dá acesso à Ermida, que está com o seu centro industrial muito quente, graças a Deus está fluindo. essas festas constantes que tem ali. Então a gente precisa olhar com carinho, né? Tentar buscar essa melhoria aqui para Divinópolis. Então estou buscando agenda junto ao DR e ao município para que talvez chegue nesse acordo. Mas a questão dos passeios, até ali naquele pardal que tem ali, né, perto da CEMIG, já está deferido, segundo a Alípio, vai ser feito o levantamento e o DR já vai fazer esse passeio ali, que passou de hora, né? Ali já tinha que ter esse passeio ali, que é um absurdo, né? A gente viu as pessoas disputando esse espaço lá e é inaceitável, senhor presidente. Senhor presidente, ontem, dia mundial do meio ambiente, né? Queria parabenizar a Censur pelo evento que ocorreu ali na rodoviária, as outras secretarias envolvidas também, mas a gente vai voltar àquela tecla, algumas sobrecargas e algumas secretarias. A Censur toma conta de meio ambiente, de zona rural, então uma secretaria sobrecarregada. Divinópolis precisa de uma secretaria exclusiva para meio ambiente, exclusiva. Aqui em Divinópolis a gente vê essa dificuldade em plantar uma árvore, não tem um incentivo, não tem um acompanhamento. A campanha que se faz aqui é não plante uma árvore. Você plantou uma árvore, está plantando problema, é aquela dificuldade para podar, para remover, caso haja necessidade. Então, eu acredito que tem que trabalhar para o desmembramento de duas secretarias em Divinópolis, para melhor atender o cidadão. Então, isso a gente tem falado, né, dessa necessidade, pelo atendimento até precário, porque não comporta, né, a secretaria o atendimento de tantas demandas. Então, é necessário estudar essa possibilidade. Senhor presidente, hoje, se Deus quiser, a gente estará apresentando nesta casa um projeto de lei de minha autoria, o Dia Municipal da Bíblia. Eu sou neto do Joaquilino, que foi ministro da Palavra lá na Igreja de São Sebastião, ali no bairro Fontes Pena, junto com o Valtinho. Então a gente, desde criança, vê, né, a importância do acompanhamento de uma família em torno da Palavra de Deus. Então hoje, se Deus assim permitir, estaremos colocando em plenário e em votação esse projeto, aparentemente simples, mas de muita importância e necessário neste momento que passamos, que passa a humanidade. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá. Na sequência dos escritos, convido o vereador do Novo, vereador Breno Júnior. Não, perdão. Era o periquito, beleza.
Senhor presidente, exercício, saio da farmácia, senhores vereadores, pessoas que nos visitam na tarde de hoje, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, hoje praticamente, né, nós temos aí a nossa fala de hoje sobre a nossa fiscalização, né, nas obras que acontecem na cidade, né. Então eu fico feliz, junto aí com os moradores, né, de algumas ruas, dos bairros, principalmente ali do bairro Planalto, junto com Ipiranga, né, e atravessando lá para o bairro Liberdade, Bom Pastor, Afonso Pena, né, e aquela região. A empresa Terra Mar já está executando o asfaltamento da rua Itambé, fazendo a ligação da rodovia dos Batistas, porque quando foi feito o asfaltamento da rodovia dos Batistas, faltaram dois quarteirões da rua Rio de Janeiro até emendando, né, a rodovia dos Batistas. Então, o que é que nós fizemos? Quando nós logo entramos aqui também, nós pedimos aí uma emenda parlamentar ao senador Cleitinho, né, para que, na época, antes de eu entrar, eu sempre tinha pedido aí ao prefeito Gleides que pudesse fazer a abertura ali, né, e o asfaltamento daquela rua, na rodovia dos Batistas ali, que é hoje denominado por Umbaldo Cariota, né? Meu amigo vereador Edson Souza. Aí, então, interligando ali nossa região do bairro Planalto ao bairro Liberdade e Jacenas. Então, assim, foi feito um ofício dia 15 de fevereiro de 2023. Eu entrei aqui dia 2 de fevereiro de 2023. Quer dizer, tinha praticamente 3 dias que eu estava dentro dessa casa, tinha feito a minha indicação, né, para essa tal abertura na rua da rodovia dos Batista, para interligar a nossa região ali do Planalto até o bairro Liberdade, Bom Pastor de Jacenas. Então, aqui também tenho aqui mais outro pedido aqui que eu fiz ao prefeito Gleitson, né, do asfaltamento também de toda a rua, extensão da rua Itambé. Mas não foi possível, porque nós fizemos depois um trabalho lá, junto com os engenheiros, e viu que o asfalto lá, em certas partes da rua Itambé, é um asfalto que aguenta mais alguns anos, um asfalto de boa compactação, um asfalto seminovo. Então, que nós faríamos asfalto em outras ruas do nosso bairro ali, adjacente, o Planalto, Ipiranga, né, Santa Luzia e outros bairros. Então, nós fizemos essa indicação no dia 3 de abril de 2023. A nossa indicação está aqui também, indicação número 585/2023. Aí, também pedimos ali ao senador, né, Cleitinho, uma emenda para que pudéssemos ali fazer o asfaltamento, né, ali da rodovia dos Batistas. Assim foi feito junto com a prefeitura. Ele indicou uma emenda parlamentar, foi feito lá, e também agora, recentemente, há quase um ano atrás, eu conversei com ele pedindo ali uma nova emenda parlamentar para que nós pudéssemos concluir, né, a restante da obra que ficou da Rio de Janeiro até emendando na Rodovia dos Batista. Isso aí é um trabalho desse vereador há quase um ano, junto com o prefeito Gretz, né, e junto com o senador Cleitinho. Porque aqui os moradores nos pedem. Nós não fazemos obras. Nós levamos as indicações dos moradores ao prefeito. Quando o prefeito falou, ok, vamos fazer, aí eu falo, não tem dinheiro nesse momento. O que é que nós fazemos? Todos os vereadores, vai atrás dos seus deputados. Deputado estadual, deputado federal, né? E também o nosso senador Cleitinho. Foi o que eu fiz. Fui até o senador Cleitinho, falei para ele que precisava de fazer algumas obras através de pedido morador do bairro Planalto, Santa Luzia e Ipiranga ali. E já tinha conversado com o prefeito já tinha dado ok, né? Só faltava a emenda parlamentar. Aí assim, o senador liberou mais de R$1 milhão para os corpos da prefeitura para que essas obras fossem feitas. Então, nós juntamente ali com os moradores, né, e a prefeitura mandou seus engenheiros, né, mandou os arquitetos, mandou todo o seu pessoal para que pudesse lá na rua fazer o projeto para que essa rua fosse asfaltada. Então, quero deixar bem claro aqui, certo, que esse é um pedido desse vereador junto com a comunidade para o asfaltamento da rodovia dos Batistas e também nós, juntamente com a emenda parlamentar do senador Cleitinho, onde, acabando lá, provavelmente deve acabar hoje, né? Os dois parceirões que ficaram lá. Provavelmente, amanhã, a empresa Terra Mais vai descer para o bairro Planalto, né, fazendo ali a rua João Lara, depois, provavelmente, fazendo ali também a rua Alameda Paranaíba. Então, a rua João Lara é pegando da praça Padre Marim até a rua Itambé. E a rua Alameda Paranaíba é pegando da rua da praça Padre Marim até sair na rodovia 050. Né? E temos ali também, depois, temos também a emenda parlamentar, impositiva, né? Minha, que foi dada para esse vereador nessa casa, para todos os vereadores nós temos a emenda impositiva. Tiramos a metade da emenda para a área de saúde e outra metade para fazer essas obras ali de pavimentação, onde eu indiquei ali quase R$400 mil para que fosse feito, né, o asfaltamento da rua Manuel Bandeira no bairro Santa Luzia, pegando ali da Rua Duarte até a Rua Almirante Barroso, né, para atender ali principalmente ao CEMEI do bairro Santa Luzia, que atende ali, o CEMEI atende o bairro Santa Luzia, atende as crianças do bairro Planalto, atende as crianças do condomínio, né, são vários condomínios, então o CEMEI igual só tem a crescer. Nada mais que a gente tem que fazer, levar um asfaltamento para lá, para que dá mais segurança, né, aos pais na hora de levar seus filhos para o CEMEI Santa Luzia. Então esse é um trabalho desse vereador, já deu de conta. Tem projeto nosso aqui, tem quase 10 anos. Como nós ficamos afastados aí quase 6 anos, né? E o projeto ficou todo parado. Ninguém mexeu no projeto. Eu retornando para a Câmara no ano passado, entrei no dia 2 de fevereiro de 2023, já comecei a pegar os projetos que eu tinha feito antes, junto com os moradores, junto com a prefeitura, que estava parado, e demos seguimento a eles. Então, tem ali o projeto que hoje foi feito o asfaltamento. Deve ter uns 15 dias, agora está trabalhando ainda em volta da Praça Padre Marinho Rocha, que é uma emenda parlamentar do deputado federal domingo, sabe? Que está lá, quase 10 anos estava parado, nós corremos atrás dele, buscamos a emenda, a empresa foi lá, fez o asfalto em volta da praça. Essa é uma empresa, a empresa acabou o serviço, está acabando só de fazer as rampas para pessoas necessitadas, né? Para subir na praça, atravessar os passeios. E agora, acabando isso, aí essa empresa acabou o trabalho dela. Vai chegar agora o trabalho dessa outra empresa, Terra Mares, que está fazendo um asfaltamento emendando a Rodovia dos Batistas, e vai descer ele para o Planalto fazer essas ruas que eu estou falando. A João Moreira, a Alameda Rio Paranaíba e a Rua João Lara. Então, esse é um trabalho aí, junto com a comunidade e junto com a prefeitura. Agradeço mais uma vez. A gente tem que agradecer porque só o vereador não faz obra e nem tem as indicações para a gente levar até o prefeito Gleitz, não são feitas. Porque cada vereador que pede ao prefeito uma obra para o seu bairro, para a sua rua, ele vai olhar. Muitas das vezes tem vereador, tem o prefeito, a gente nem conhece muitas ruas na cidade de Divinópolis. Nossa cidade é grande, muito grande, graças a Deus. O Divinópolis é imenso. Então, nós estamos trabalhando aí junto com a administração, junto principalmente, né, com o nosso deputado estadual, o Eduardo Azevedo, junto com o deputado federal, Domingos Sato, e junto com o senador Cleitinho. Isso é assim, trabalhando em conjunto para fazer uma cidade melhor. Senhor presidente, também aqui nós temos alguns pedidos, né, de capinas. O pessoal sempre está pedindo a gente fazer capinas, tapa buraco, mas eu deixo bem claro, né, os moradores do bairro Santa Luzia, bairro Planalto, que eu já andei no bairro com alguns moradores, fiz um apanhado das ruas que estão mais sujas, precisando de capina, e principalmente as ruas estão cheias de buraco. Já fiz as indicações estão todas aqui protocoladas, certo? E agora estão cobrando o secretário para que ele mande a sua equipe lá de tapa-buracos para fazer essa operação tapa-buraco e principalmente a capina. A gente sabe que demora um pouco, a cidade é grande, né? São poucos funcionários. A gente já tem lugar que está pior do que o nosso, nosso bairro, estão fazendo, mas logo está voltando para o nosso bairro para poder fazer aí essa limpeza tão desejada dos moradores. Não estamos parados, não, nós estamos trabalhando, né, honrando a nosso mandato de vereador, fiscalizando o executivo, fiscalizando essas obras que estão acontecendo. Nós não podemos parar, porque é dinheiro do povo. Sempre que olhar essas obras estão saindo do jeito que foi feito o projeto, do jeito que foi feito o cronograma. Então, disso nós entendemos, que trabalhamos na secretaria há muitos anos, né? E, principalmente, trabalhando junto com a comunidade, trazendo as indicações, principalmente para quem precisa. Então, temos várias indicações aqui, né? De colocação do semáforo também, principalmente, porque, às vezes, leva o asfalto, as pessoas, nossa, periquito, ficou muito perigoso agora. Não, nós já fizemos a indicação também para a Secretaria de Trânsito. É uma coisa. O asfalto é uma Secretaria de Obras está fazendo, a CEFOP. Agora, a obrigação da Secretaria de Trânsito é ir lá sinalizar, ver onde vai colocar o quebra-mola, uma rotatória, onde vai colocar o semáforo. Então, nós já mandamos indicação para o secretário Lucas para que tome providência o mais rápido possível. Porque nós sabemos que tem que esperar mais ou menos 30 dias para que o asfalto seque. O asfalto secando, aí a CETRANS tem que chegar e fazer essa pintura. Logicamente, a gente sabe que tem alguns lugares que a rua fica muito perigosa, né, quando asfalto. E a gente sabe que tem motoristas aí e motoqueiros que não respeitam a vida alheia. Então, sempre está passando dos limites aí. E, então, a gente pede que a CETRANS olhe rapidamente esses pedidos nossos, indicações nossas, que nós fizemos para lá, para que possa sinalizar, não só lá, né, na rua Rio de Janeiro e Itambé, na rua Mato Grosso, e principalmente ali na rua Sergipe, em várias ruas, em várias rotatórias, que acabaram as rotatórias do bairro, da rua Sergipe. Então nós somos oito ruas lá, que nós estamos pedindo para a atenção olhar com carinho, e é isso, estamos aqui também cobrando do Executivo e do seu secretário. Senhor Presidente, obrigado pela sessão da palavra, uma boa tarde a todos, que todos tenham um bom final de semana, que Deus os abençoe a todos.
Obrigado, vereador Periquito, beleza. Na sequência dos inscritos, o vereador do Novo, vereador Breno Júnior.
Senhor Presidente, Israel da Farmácia, cumprimento a todos os vereadores aqui em plenário, na sua pessoa. Quero cumprimentar as pessoas que estão aqui na Câmara Municipal, presentes no plenário, e você que nos acompanha pelos meios de comunicação, pela TV Câmara, pela NET Câmara. Receba o nosso melhor boa tarde desta quinta-feira. Peço licença para poder, né, dirigir essas breves palavras na tarde de hoje, dando aí também continuidade, não é, do nosso mandato, as nossas atividades que estamos realizando junto à nossa comunidade divinopolitana. E quero, de antemão, já deixar um abraço para a Fatinha, pelo aniversário dela, que será agora na próxima semana. Receba, Fatinha, o meu abraço, as minhas felicitações. Que Santo Antônio te proteja, te abençoe, né, este mês dedicado a ele. Você que é uma pessoa tão querida por nós e tão religiosa, receba então os meus parabéns na tarde de hoje. Senhor Presidente, quero deixar aqui nas mãos de Vossa Excelência a moção congratulatória número 61 de 2024, pelos 38 anos da Escola Estadual Origem da Costa Pereira, em reconhecimento, né, do ensino e compromisso com todo cidadão. Quero deixar aqui nas mãos de Vossa Excelência. E dentro dessa fala, né, quero cumprimentar a escola, essa escola que eu estudei, que eu me formei e que completa 38 anos de existência. Não é? Lá eu pude estudar da minha primeira série até o ensino médio. Depois, quando me formei para professor, pude trabalhar lá como estagiário, fazer lá o meu estágio, aprender com tantas pessoas boas, não é? Com a diretora da época, que foi a minha diretora, a Hélida de Lourdes, na qual eu quero deixar aqui um abraço, que participa dessa atual gestão. Quero deixar um abraço para a Renata, a diretora, toda a equipe pedagógica lá da Escola Estadual Elídio da Costa Pereira, todos os alunos, toda a comunidade escolar. E nós sabemos que é impossível falar do bairro Alvorada sem falar da Escola Estadual Elídio da Costa Pereira. A história do bairro Alvorada se confunde com a história da nossa escola. É a escola na qual os meus pais estudaram, eu estudei, os meus afilhados estudam, e ali nós temos um grande sentimento de pertença àquela comunidade, um grande sentimento de pertença àquela instituição, porque ela, de fato, colaborou para o crescimento e desenvolvimento do bairro Alvorada, com as suas ações educacionais, com as suas ações sociais, né? Ela que brilha ali de maneira tão, tão forte, né, na região do bairro Alvorada, trazendo educação para as crianças daquela região, né, que estudam ali, pessoas do bairro Nossa Senhora da Conceição, Serra Verde, Alvorada, Bom Pastor e tantos outros bairros que acorrem àquela escola para buscar ali o ensino. A Escola Estadual Elídio da Costa Pereira, que está inaugurando mais um bloco e que se torna a maior escola, né, estadual em termos de atendimento aqui na cidade de Divinópolis. Então fica aqui o meu parabéns pelo aniversário da escola, pela gestão que tem feito um bom trabalho, e nós queremos nos congratular junto com eles, né, nesses tempos de felicidades e de aniversário. Quero, senhor presidente, dizer sobre a limpeza que ocorreu hoje lá na rua Piauí, ali no bairro Jardim Capitão Silva, com Liberdade, próximo à Igreja Santo Expedito, uma demanda, né, que há algum tempo já foi trazida até nós, no nosso gabinete, e foi realizada a execução, então, dessa manutenção urbana no dia de hoje, não é? E nós ficamos, então, aqui satisfeitos, né, por poder atender, através aí das nossas solicitações, a comunidade local, que buscou conosco também que fosse executado esse serviço lá no bairro Jardim Capitão Silva, com Liberdade. Aquela via que é de importância, acesso ali do bairro Cidil para o bairro Liberdade, bairro Bom Pastor, região do Fórum, da Igreja, não é? Alto São Vicente. Então fica aqui a nossa satisfação. Também quero dizer, na tarde de hoje, o excesso de reclamações que eu acredito que os meus outros companheiros aqui têm recebido sobre lote sujo, a quantidade de lote sujo com matos que a nossa cidade tem. Então a gente pede à população, você que é proprietário, zele do seu lote, zele do seu terreno, é um bem que você tem, né? Nós vivemos em tempos aí de guerra contra a dengue, contra a zika, chikungunya, contra tantas endemias que assolam a nossa comunidade. Então cuide do seu lote, o seu lote pode estar causando aí doenças, pode estar gerando perigo para os vizinhos, porque ali também pode esconder algum tipo de marginal, pode também colocar em risco a saúde pública através dos animais peçonhentos que ali podem estar, né? Então a manutenção de um bem que você tem favorece a você próprio, favorece também a comunidade local, né? Nós temos recebido grande número de reclamações. E também as pessoas que às vezes fazem a manutenção de corte de mato e depois põem fogo. Nós estamos já numa época de frio e de seca. Então, vamos ter esse cuidado para que a gente possa cuidar melhor da nossa cidade e cuidar também do bem que nós adquirimos, não é? Eu quero também dizer aqui que dentro, né, do cronograma dos 112 anos da nossa cidade de Divinópolis, né, dentro dessa programação extensa que tem ocorrido aqui nos últimos dias, no próximo sábado, dia 8, acontecerá novamente lá no bairro Bom Pastor, na Praça Nelson Pellegrino, a feirinha gastronômica Arraiá dos Sabores. Então quero convidar toda a população ali do bairro Bom Pastor, região, para poder participar desse momento. Vai ser a partir das 11 horas da manhã, na Praça Nelson Pellegrino, aquela pracinha redonda próxima ao BC, lá embaixo, a pracinha que tem a gruta, para que você possa participar, prestigiar os sabores da nossa terra, né? Este momento tão importante de lazer, de cultura, de encontro, fomentando então a gastronomia na nossa cidade de Divinópolis, também movimentando, né, o turismo e o turismo gastronômico, que é de suma importância aqui na nossa cidade de Divinópolis. Sobre a Rua Paraíba, no bairro Rancho Alegre, mais uma vez quero deixar aqui o retorno à comunidade, que nós já encaminhamos a solicitação, ofício e indicação, pedindo lá a operação tapa-buracos. Nós estávamos em período de chuva e agora que já teve essa estiagem, nós acreditamos que dentro, né, do cronograma, dentro da possibilidade, será realizado lá esse serviço. Nós estamos cobrando do executivo, nós já levamos essa cobrança e estamos em cima para que seja feita ali. Essa rua que é tão importante para o bairro Rancho Alegre, que é uma rua, né, uma das artérias do bairro, que dá a ligação ali da rua Íris Brilhante até o interior lá do bairro Rancho Alegre. Ainda falando, né, sobre essa questão de pavimentação, o vereador Periquito já mencionou aqui, né, essa obra tão importante que está acontecendo, que é a pavimentação da rua Itambé, entre as rodovias Rodovias Batista e entre a rua Rio de Janeiro. Então, essa pavimentação asfáltica que está sendo feita lá entre a Rodovia dos Batistas e entre a rua Rio de Janeiro vai trazer uma mobilidade urbana muito boa para aquela região, trazendo ali um importante elo de ligação entre o bairro Ipiranga, o bairro Liberdade, bairro Ipiranga, que o Periquito, né, tem lá, Planalto, que ele atua, e entre o bairro Liberdade, Bom Pastor, que é um bairro que nós também estamos, né, atuando. Nós atuamos em toda a cidade, mas nessas regiões nós temos também a nossa atuação. E dizer, né, que essa emenda que foi vinda pelo senador Cleitinho trouxe um grande benefício para as nossas regiões. Periquito, quando assumiu o mandato, ele fez aqui essa solicitação através da indicação 585 de 2023, não é? Para trazer benefícios para a nossa região, e aqui nós somamos os nossos mandatos um com o outro. Aqui nós temos que reconhecer o trabalho, né, que é feito em prol da nossa cidade. Ninguém trabalha para si próprio aqui, e aqui eu quero dizer, Periquito, por ser um trabalho de suma relevância e importância, né, que toda a população ela fica muito agradecida, de ambas as regiões, da nossa região. Então, fica aqui a nossa palavra, né? E eu quero ver aquilo lá pronto, trazendo mais tranquilidade, mais mobilidade urbana ali para as nossas regiões. Né? E aquilo que for necessário, nós vamos lutar para melhorar, né, em parcerias, para que a gente consiga trazer grandes mudanças para a nossa cidade de Divinópolis, sobretudo na mobilidade urbana, que nós sabemos que é de suma importância. Olha a importância que aquele asfaltamento da Rodovia dos Batistas trouxe para a nossa região e desafogou muito o trânsito que passava lá pelo bairro Cidil. Então, o acesso se torna mais fácil, se torna mais seguro, e agora com este complemento que está sendo feito, vai então coroar, né, essa pavimentação que foi feita, esperada há tantos e tantos anos. Então eu quero ressaltar aqui a participação, né, do vereador e dizer que nós estamos juntos para essas melhorias para a nossa cidade de Divinópolis. E antes de encerrar a minha fala, senhor presidente, quero deixar aqui um abraço para o João Pedro Cardoso, nosso querido amigo que trabalha lá na Rádio Divinópolis, a rádio da nossa igreja. E o João Pedro vai receber hoje das minhas mãos, né, a comenda profissional da imprensa destaque, pelo reconhecimento desse trabalho que ele tem feito tão bonito na nossa diocese, na Rádio Divinópolis e por tantos outros lugares que o João Pedro já passou. Então fica aqui, João Pedro, meu abraço, meu reconhecimento a você, aos seus pais, à sua família, pela educação que te deram, não é? E por se tornar o homem que você é hoje. Então quero deixar aqui a minha palavra para você e mais à noite, você que puder, acompanhe aqui essa comenda na nossa Câmara Municipal de Divinópolis. Senhor presidente, quero agradecer a sessão da palavra na tarde de hoje e desejar a todos as bênçãos de Deus e o melhor fim de semana.
Obrigado, vereador Breno Júnior. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do Novo, o vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui presentes em plenário. Boa tarde, público que nos visita, em especial, senhor presidente. Eu fico sempre mandando, que fica me assistindo lá em casa. E hoje veio ao médico e teve o prazer, quero cumprimentar a dona Lúcia, minha mãe, que está aqui presente em plenário aqui. Um boa tarde hoje é para ela aqui que está presente em plenário, né? E boa tarde você de casa que nos acompanha pelas nossas redes sociais, pela TV Câmara. Quero mandar um boa tarde também à Ebes, que já partiu a nossa tribuna de hoje, uma pessoa assim, de excelente caráter. Parabéns pela comissão, viu, Ebes? Tá? Da onde você estiver nos ouvindo aí, parabéns para você também. Senhor presidente, eu iniciei meu pronunciamento de hoje, né, falando sobre um importante evento que aconteceu ontem em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Divinópolis, através de várias secretarias, onde foi apresentado os containers, né, que vão fazer a coleta de material reciclado. Essa ação é muito válida porque, assim, tem que ir até além, a gente tem que buscar a importância de separar esse lixo orgânico do reciclável, pois é o ouro jogado fora, né? E agora nesses três pontos aí, né? Ontem nós tivemos, foi bacana lá na rodoviária, né? Mas tem esses três pontos aí de coleta desses lixos, é o ouro jogado fora. Então quero parabenizar mais uma vez o executivo, mas também deixo aqui minha cobrança em relação à coleta seletiva, que é de suma importância para recolher os recicláveis nas residências, assim como acontece a coleta de lixo, porque infelizmente a população não faz essa separação justamente porque essa coleta, infelizmente, não existe. Então deixo aí a dica, né, para as secretarias, né, e se Deus quiser a gente conseguir um mundo melhor. E é o ouro jogado fora, né? E parabéns a todas as pessoas, né, a todas as pessoas que mexem com reciclagem aí, que fazem esse papel brilhante, que é a reciclagem. Quero aproveitar também, senhor presidente, e mais uma vez quero parabenizar toda a equipe da Secretaria de Assistência Social, na pessoa da Juliana Coelho, que trouxe para Divinópolis o primeiro lugar do Prêmio Mineiro de Boas Práticas, através do projeto Construindo Pontes, Edificando Vidas. A equipe da assistência social trouxe esse importante prêmio que vem reconhecer o excelente trabalho que todos vêm realizando. E é aquilo que eu sempre digo, né, gente? Quando se coloca pessoas certas nos lugares certos, né? Pessoas que da área, não cabide de emprego, pessoas que já é do meio ali. Então, parabéns, porque eu falo aqui também, coisa boa, ninguém fala. E a gente está aqui para falar. Divinópolis foi, ganhou o prêmio de primeiro lugar mineiro de boas práticas com esse projeto, construindo pontes e edificando vidas. Juliana Coelho, você sabe disso, você tem o meu respeito e toda a sua secretaria, sabe por quê? Porque você é de carreira. Você não foi pegado no laço, você não foi pegado, você não caiu do caminhão, você foi de carreira. Então fica aqui o meu abraço, quero te parabenizar por isso. Quero parabenizar também, não está aqui presente, seu presidente, mas o Periquito Beleza, juntamente com o Andes da Academia, né? Por aquele pedaço da Itambé ali, muito importante aquilo ali, porque o acesso maior daquela região para o bairro Bom Pastor, através da rodovia dos Batistas, o Periquito está aqui, agora você desculpa, Periquito, não tinha te visto, aquele acesso ali agora, aquilo era um sonho seu, há muitos anos, né? Há mais de 10 anos um sonho seu. E a gente vê o Andes também, como diz, agora aqui correndo atrás também. E vai ser muito importante aquele pedaço da Itambé ali ser asfaltado ali, ó. Mas vai ficar perigoso. Então já deixo a dica aqui para os nossos pares. Rotatória ou semáforo ali. Tem que ter um semáforo, uma rotatória ali na Rio de Janeiro com Itambé, porque ficou... Vai ficar ótimo, mas vai ficar perigoso. Então a gente deixa a dica nossa aí, contribuindo, né? Já está com a indicação, beleza, é isso aí. Isso é muito importante, porque é a cidade crescendo. Então a gente tem que mostrar sim, mostrar o trabalho, mostrar o que realmente está acontecendo. A gente vê aí que principalmente naquela região, o Andes faz um excelente trabalho, o Periquito também faz um excelente trabalho, e é muito importante aquilo ali. Senhor presidente, agora mudando de assunto, mas falando de coisa boa também, hoje, a partir das 19 horas, Vossa Excelência Wesley Jávio, que me escuta atentamente, hoje, a partir das 19 horas, é comemorado, né, a Comenda Profissional da Imprensa 2024. Então, eu já quero aqui agradecer a profissional Tainara Faria, repórter talentosa, apresentadora, né? Que nós vamos ter a honra de homenagear aqui hoje como profissional da imprensa, né? Uma menina assim que dispensa comentários, né? Quem sou eu, né, para dispensar comentários, mas que eu tenho muito carinho e é muito talentosa. Você pode ter certeza, Vuta Tainara, você vai receber essa comenda hoje é porque você merece, é porque você fez isso acontecer com o seu profissionalismo. Então, mais uma vez, eu te agradeço muito por você ser essa profissional maravilhosa que você é, representante de Divinópolis aí, né? E se Deus quiser, voos mais altos vão acontecer, se Deus quiser. Então, hoje, a partir das 19 horas, eu estarei aqui te aguardando, como se diz, ansioso, e todos os outros também. Senhor presidente, é o que eu tinha para hoje. Muito obrigado pela exceção da palavra. E mais uma vez quero agradecer, né, minha mãe que está aqui hoje vendo a gente aqui em plenário, né? E ela gosta que fala, então nós vai rompendo. Muito obrigado pela exceção da palavra.
Obrigado, vereador Neiburg. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Republicanos, vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, imprensa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero insistir aqui na pauta das pessoas em situação de rua aqui na região central e a falta de policiamento. Hoje... eu estava agendado para ir no programa Bom Dia Divinópolis para falar sobre esse assunto, mas tive um imprevisto, não pude comparecer, e aqui eu peço desculpa, né, ao diretor Flaviano Cunha pela minha ausência, mas que semana que vem nós vamos reagendar para que eu possa ir no programa Bom Dia Divinópolis para a gente abordar esse assunto que é de suma importância que é de suma importância para a nossa cidade. Estou aqui em mãos, igual eu falei aqui em outros pronunciamentos, gente, são mais de 1.000 assinaturas até o momento de comerciantes aqui do nosso município pedindo socorro à situação que está ocorrendo aqui no centro de Divinópolis. Eu, como vereador, nós estamos fazendo em minha equipe, estamos indo no comércio pedindo que eles assinem esse abaixo-assinado para que possamos tomar medidas e poder solucionar esse problema que a cada dia vem aumentando aqui na nossa cidade. Quero pedir ao Dorel que mostre as fotos que nós fizemos agora há pouco, a minha equipe, mostrando a situação do centro de Divinópolis. Gente, é uma questão social. São pessoas que estão ali morando nos passeios da nossa cidade. Nós temos relato aqui dos comerciantes que estão fechando mais cedo porque está acontecendo roubos diários nos comércios, os comerciantes com medo de ficar até 7 horas da noite por falta de segurança. Então esse abaixo-assinado, esse primeiro passo é muito importante para que possamos levar na reunião da CASP, levar ao conhecimento do comandante da Polícia Militar aqui em Divinópolis e o nosso requerimento junto com o vereador Edson, que é o presidente da Comissão de Segurança aqui dessa casa, em convidar a secretária de Assistência Social, Juliana Coelho, para que nos mostre quais medidas a assistência social do município está tomando para enfrentar essa situação. Duas coisas. Além da insegurança, além das pessoas que deixam de vir no comércio por causa dessa situação, nós temos que tratar da questão social. Tratar dessas pessoas que estão em situação de rua aqui em Divinópolis. Então é fundamental que a Juliana Coelho, que é a secretária de Assistência Social, nos traga aqui o planejamento, como que vai ser feito, né, esse trabalho para a gente tentar minimizar esse problema aqui no, na região central. Então fica aqui o nosso requerimento, que vai ser protocolado ainda hoje, convidando a secretária Juliana Coelho para que venha e faça para nós aqui, né, o planejamento que vai ser feito para poder minimizar a situação dos moradores de rua aqui do nosso município. Senhor presidente, eu quero destacar aqui o trabalho do vereador Periquito Beleza, vereador do Republicano, que sempre usa essa tribuna, cobrando e também reivindicando melhorias. E agora, em especial, na rodovia dos Batistas, ele que conseguiu essa emenda com o senador Cleitinho, um sonho antigo, e agora está se tornando realidade. Então, quero registrar aqui a importância do vereador buscar, né, com os deputados, com o senador, emendas para poder solucionar problemas da comunidade. Então, essa semana que vem, eu vou estar de novo com o Cleitinho também e com o Eduardo Azevedo. Nós estamos fazendo uma indicação, aquela rua ali do bairro Nações, atrás da igreja, uma rua que leva muito problema ali para a igreja Nossa Senhora das Dores. Nós estamos, né, tentando colocar ela também nessa emenda junto com o deputado Eduardo Azevedo e a Avenida do Aço, ali no bairro Sagrada Família, que é só um trecho para poder receber o calçamento. E além do mais, temos também aqui a abertura da Avenida do Aço, ligando o bairro Interlagos, no bairro Ponte Funda, bairro Nações, e a abertura da rua José Teodoro, ligando o bairro Dona Rosa, no bairro Padrostac. Quero registrar aqui essa importância de nós termos um deputado estadual e um senador aqui no nosso município, onde que possamos, onde nós temos acesso para que consigamos emendas para poder resolver o problema de falta de calçamento, falta de estrutura que tem muito aqui na nossa cidade. cada conquista é muito importante. Então, volto a destacar aqui, senhor Periquito, o seu trabalho ferrenho, né? Toda tribuna que você usa é para pedir melhorias lá para a sua região, para pessoas que ainda não têm essa infraestrutura. Então, de coração aqui, eu fiquei muito feliz de ver o seu trabalho sendo realizado com muita firmeza. Então, senhor presidente, hoje vou ser mais curto, agradeço pela cessão da palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador César Tarzan. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder do PV, vereador Robson do Zé Milton.
Caro vereador, presidente da casa, Israel Mendonça, que é um cumprimento aos demais colegas vereadores, público que nos visitam, meu amigo Clebinho, um abraço Clebinho, irmão Tiagão, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, nossa boa tarde. Olha, tenho observado como que vai chegando o período eleitoral, vai aparecendo os salvadores também, né, da pátria, dos pré-candidatos, que fica na porta da UPA, fica atrás de um buraco, fica atrás de uma moita de mato, fica atrás para poder aparecer nas redes sociais e muitas das vezes para denegrir a imagem dos vereadores. Lembrando que quem faz obra é o executivo. Lembrando que quem fiscaliza é o poder legislativo, que tem essa obrigação constitucional de fiscalizar e legislar. E aproveitar essa oportunidade, falar como o Periquito vai colocar anunciado aqui, o vereador está próximo à comunidade, sempre a comunidade passa as demandas para a gente. E a gente leva, através de indicações, ofícios, reuniões intermináveis, buscas atrás de emendas, atrás de deputados, com pires na mão para conseguir as coisas. E parabenizar o vereador Periquito, porque você não faz obra, mas corre atrás. É uma reivindicação antiga, desde da época do Vladimir, que o Periquito está trabalhando, né, para o assaltamento da rodovia dos Batista, complementar aquela mobilidade importante ligando o Planalto, ali no Unifenas, no bairro Liberdade. É um trabalho que eu acompanho há muitos anos, e parabenizar, Periquito. E vem aqui nossa também cobrança, que agora ficou um acesso muito bacana, tem que falar que é verdade, ficou muito bom, porém, está muito escuro e perigoso. Então nós já fizemos a cobrança novamente pela quarta vez sobre a iluminação ali naquele trecho. Vamos juntar e cobrar, Periquito, sobre a iluminação por LED ali, que é necessário para dar mais segurança, né, a todos que ali fazem, para fazer uma caminhada agora com a iluminação, turmadinha, né? Então a LED vai ser uma próxima cobrança e vamos agarrar isso aí, porque até agora a gente não viu ainda a sinalização. Enfim, parabéns, Periquito, pelo seu trabalho, pela conquista, é isso aí. Vamos tentar auxiliar os problemas da comunidade, levando, fazendo essa ponte com os nossos representantes deputados. E nesse sentido que eu estava falando sobre as pessoas que ficam usando as redes sociais para aparecer, tem gente que parece que fica só até na porta da UPA, vendendo, mostrando a desgraça alheia de algumas pessoas. Que está com esse problema, que outro, que aconteceu, que procurou, que agora resolve. Agora as pessoas são reguladores de vaga, arruma remédio, arruma consulta, arruma tu quanto há. É o período eleitoral do oba-oba, vamos lá, junto e vamos, porque quando não tem uma prestação de serviço à comunidade, fazem desse artifício ou atacar vereadores que tentam fazer alguma coisa. Mais uma vez, vereador não faz obras, vereador não resolve o problema da saúde. Ele propõe ideias, proposta, cobra, fiscaliza, faz o que é obrigação constitucional a ele ser cumprida. Nesse sentido, nós sempre procuramos ser crítico ao governo. Todas as vezes a gente vai falar, tem algumas pessoas que batem na gente, porque vai falar. Olha, mais uma vez, meu partido é o Partido Verde, partido independente, é um partido que faz a oposição com responsabilidade. Eu não sou, vou repetir, não canso de falar que eu sou capaz do prefeito. Não sou puxa-saco prefeito para conseguir tapa-buraco. Eu provavelmente ia ser o vereador que arrumou mais ideias e propostas, prefeito, resolver problemas na cidade. Primeiro, a PPP da iluminação pública que queriam fazer foi através desse plenário, dessa tribuna, dessa denúncia, fazendo, mostrando ao prefeito o caminho errado que estava indo. e mostrei para ele o buraco que estava indo, entreguei para ele um plano de viabilidade ao secretário Gustavo Mendes, e é hoje um sucesso da cidade a iluminação pública está colocando, que todo mundo quer agora a iluminação de LED na sua porta. Que é obrigação, né, que todos os municípios da região estão fazendo, e estamos agora colocando, depois, desde 2009, brigando por essa obrigação. Mas foi aqui nesse plenário que nós ousamos falar com o prefeito, falar, olha, o caminho errado que o senhor está indo para a PPP, uma privatização pública e privada na iluminação pública. Se a Copasa não funciona, se o transporte coletivo não é legal, se a nossa 050, que é o primeiro modelo de PPP, e não funciona, até hoje não temos a duplicação, vai entregar de novo uma concessão pública? Não estou entendendo, prefeito. E naquele momento, depois de 8 meses e meio, ele retirou o projeto de viabilidade aqui, de contratação, por mais de 3 milhões e 200 mil reais, e nós conseguimos um plano de graça, é o mesmo modelo aplicado em Divinópolis, que está sendo um sucesso, sem nenhum centavo de dívida, igual outras cidades da região, como, por exemplo, Carmo Cajuru, que está sendo investigado e tem um problema no Tribunal de Contas. E isso é mostrar o caminho para o prefeito e parar de puxar saco. Como nós mostramos para ele as praças de esporte, os campos de futebol, modelo que eu entreguei de integração de esporte, primeira praça de integração foi no bairro Nossa Senhora Conceição, que é um grande sucesso, e todas as cidades, todas as comunidades estão pedindo. É ideia e proposta do vereador. Ele faz obra? Não, ele apresenta sugestão, proposta. Critica, mas ajuda também no que pode fazer de políticas públicas. E está sendo um grande sucesso e grandes pedidos das comunidades para ter na sua comunidade um centro de espaço cultural de integração de esporte e cultura. Também foi ideia nossa, de mostrando o caminho que estava errado da saúde pública e mostrando que o sistema OS, né, Organização Social para Administrar as UPAs, não está funcionando no Brasil. Um novo modelo de conceito já se usam e a gente tem que procurar o que é melhor. Se a Santa Casa deu errado, IBDS deu errado, Embrapa deu errado, é porque o modelo está errado. Não adianta insistir no mesmo modelo. Tenho nada contra essas OS, né, essas ONGs, mas não deram certos. Agora, por que que eu defendi e defendo o SISURGE? Primeiro, eu trabalhei dentro do SISURGE e conheço a excelência do trabalho. Usei e ajudei do meu conhecimento, quando eu aprendi no show de gestão com a Anastasia em Belo Horizonte, aplicar dentro do SISURGE na montagem do organograma administrativo. E hoje eu tenho a satisfação, e fui o único vereador a receber homenagem para o reconhecimento de serviço prestado ao SISURGE por ter conhecido e feito e contribuído com de alguma forma o trabalho. Fui perseguido por vereadores, pediram minha cabeça, e mesmo assim continuei meu trabalho firme, de forma técnica, de forma sempre respeitando a Constituição, a forma administrativa, a coisa de ser. E graças a Deus, hoje é modelo para o estado de gestão de urgência e emergência. E virou modelo agora também para o Ministério de Saúde, modelo do SISURGE de gestão de urgência e emergência móvel. Fico feliz de ter tido a minha parcela de contribuição, pequena que seja, mas fiz história lá dentro, como eu fiz aqui também em 2013, com o presidente, com avaliação de 89% como gestão. Isso mostra o comprometimento e visão administrativa. Não preciso de puxar saco de prefeito para ganhar as coisas. É fazer as coisas certas do que tem que ser feito. Não é vereador ligando para prefeito, perguntando se está atendendo pedido de Rodson. E eu tenho alguma coisa? Eu sou representante do povo, o problema da prefeitura para resolver, estou lembrando ele, olha aqui, tem esse problema para resolver na comunidade A, B ou C, e o que eu estou fazendo é mais do que a minha obrigação e o prefeito fazer. Mas eu não posso, eu não preciso vender a minha dignidade ou comprar de alguém para fazer esse tipo de política. É o meu jeito de ser. E vou continuar com a minha consciência tranquila, que eu deito e durmo sem problema nenhum. Admiro e respeito o prefeito, e assim vai ser, e quando eu tiver de criticar, eu vou criticar. Como nós criticamos da saúde, seremos sempre críticos sobre a situação. Que a nossa saúde é uma coisa horrorosa, lamentável, está triste, está o caos da cidade. E a UPA espelhou isso muito bem, porque não é somente a UPA atendimento, os nossos servidores estão fazendo o desdobramento de cada um em três para poder cobrir o que pode ser feito na UPA. Eles estão fazendo tudo o que pode, mas não é culpa deles, é da gestão que está aplicada, é da forma que está sendo feita, é do modelo aplicado. Mas isso ali é consequência de várias ações erradas do município. O Alan Rodrigues deixou uma grande herança para nós, terrível na saúde. Não funciona a saúde primária, não temos secundária, A UPA é tudo em cima dela, os pós-saúde, está faltando médico, na policlínica não tem médico especialista, está faltando de um a tudo e todos. Por isso que nós apresentamos a proposta melhor de gestão na UPA. Vai resolver? Não! Mas vai ter um acolhimento melhor, porque o SISURG tem o NEP, que é o Núcleo de Educação Permanente. O acolhimento dele é humanizado, eles sabem trabalhar dessa forma, mas se não estiver funcionando a saúde primária, se não estiver funcionando a secundária, nada vai adiantar, porque vai desembocar tudo lá e vai ficar esperando vagas. E vaga, pessoal, é hospital, é obrigação do Estado e governo federal. O que nós precisamos é que o senhor Cleitinho faça o que ele gosta de fazer, as denúncias, mostrando que o Zema está desprestigiando de Divinópolis e anunciou que vai funcionar o hospital funcionar no final de 2025. Gente, mas tem mais de 100 milhões em conta. Por que que não pode colocar lá 500 pessoas para trabalhar e terminar esse hospital logo e pôr para funcionar? Fazer que o Estado compra vaga, se vire. Monte-se outro hospital. Um hospital de baixa complexidade. Pega a parte lá de São Rafael do Beto Mene, reequipa ele, monta um bloco cirúrgico para pequenas complexidades, que fica ali um dia, dois dias, só internado de observação, para poder dar rotatividade, o que fica hoje na UPA. Deixa a média alta complexidade para a vocação do Hospital São João de Deus, que hoje a regulação regula até baixa complexidade. Está tudo errado, temos que reorganizar o sistema, reorganizar o fluxo, e assim tem que fazer. E a primeira batuta é do prefeito cobrar dos deputados, do governador, do seu próprio secretário, medidas enérgicas. Ou nós vamos ficar varrendo para debaixo do tapete. Para fazer política, não precisa bajular, puxar saco prefeito. Precisa orientar para ele as coisas erradas, e assim eu faço. Mostro para ele o caminho errado, mostro para ele o que pode ser feito, mostro para ele o que está dando certo e o que está dando errado. Pronto, é minha obrigação e ponto final. Agora, se vai atender meus pedidos ou não, se vai ter vereador ligando para prefeito para falar que está sem dinheiro roto, caros colegas vereadores, brincadeira um trem desse. Que absurdo. O Rodson não é prefeito, não. O Rodson escuta ali a Dom Maria, a fulana de tal, o problema da comunidade, leva e cobrar da prefeitura. E vamos continuar e deixar bem claro que o meu partido tem, sim, um projeto para 2024, que eu não estarei caminhando com o prefeito e vou continuar da mesma forma. Isso é muito tranquilo para mim. Agora, se vereador incompetente não dá conta de resolver, apresentar propostas e projetos, e não é problema meu, não. Eu acho que está no lugar errado. E vou continuar desse jeito. Se o prefeito quiser atender a comunidade, bem, se ele não quiser, fazer o quê? Vamos criticar e vamos bater em cima. Se ele acertar, vamos elogiar. Porque eu sou isento, e estou isento, e vou continuar dessa forma, da minha autonomia, do meu mandato. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra.
Agradeço ao nobre vereador do PV, Rodson dos Hamilton, por sua contribuição nessa tarde de hoje. Convido agora o vereador e defensor da causa animal, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, em exercício, vereador Zé Braz, demais vereadores que nos acompanham aqui, pessoal que está aqui no plenário daí de casa, boa tarde a todos. Inicia a nossa fala aqui. Primeiro, aqui eu quero dizer o seguinte, sabe, senhor presidente, tem que 3 anos e meio que eu estou como político, 3 anos que eu represento aqui a população de Divinópolis. Eu aprendi nesses 3 anos e meio aqui que a gente tem que ter aqui principalmente coerência, sabe, a gente não pode falar uma coisa e fazer outra, a gente não pode dar exemplo para os outros e não servir para a gente. Eu aprendi também que o próprio Cleitinho falava isso, que para a gente cuidar da casa dos outros, a gente tem que cuidar da nossa. E aqui eu quero aqui, senhor presidente, com toda humildade aqui, eu quero aqui até fazer uma transformação. Queria aqui agora, eu estou de Cleitinho, né? Eu queria mostrar aqui, eu quero mostrar aqui a hipocrisia que esse país está vivendo, que a nossa cidade está vivendo aqui. E eu quero aqui dar uma de Cleitinho, então, já que o que é bom a gente tem que aprender e fazer igual, não é isso que todo mundo fala aqui? Que viraliza aqui para o Estado inteiro, para a gente ver o senador que a gente tem aqui, que pau que bate em Chico não está batendo em Francisco. O pau que bate em Francisco não está batendo em Chico, eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Olha aqui para vocês verem, ó.
Que eu vou mostrar para vocês aqui, eu já falei isso na tribuna, eu já encaminhei para o TCU, esse é absurdo. Eu vou desenhar para vocês aqui.
Vai desenhar. Vou fazer
uma comparação aqui com um cidadão brasileiro que me compara no supermercado e o governo comprando. Então olha isso aqui no supermercado que eu vou mostrar para vocês aqui, essa comparação do governo fazendo a compra. Então eu vou começar aqui pelo leite em pó. Olha o leite em pó aqui no supermercado que a gente pagou aqui, ó. R$21,99. Agora, olha quanto que o governo pagou. Olha aqui, R$62.
Aqui, gente, isso aqui é o populista do Cleitinho falando o seguinte, que o governo federal, o leite em pó custa R$ 21,00 no supermercado e o governo federal pagou R$ 62,00. Eu quero dizer aqui que eu sou contra. Está tendo superfaturamento, se tiver até, está errado. A gente não pode achar porque é pública bagunça, não. Está errado. Eu quero deixar isso aqui claro. Só que está errado também, aqui eu queria mostrar, e aí que vem a hipocrisia. Aqui vem a hipocrisia, por isso que eu estou de Cleitinho. E eu volto a dizer, tomara que viralize isso aqui no estado inteiro. A hipocrisia, sabe por quê? Mostra aí, Dorel, o nosso brinquedo de estimação de Divinópolis. Mostra aí. Tá vendo essa porcaria aí, ó? Essa porcaria foi comprada no ano de 2022 por R$ 10 mil. Sabe, por R$ 10 mil gastou mais de R$ 1 milhão nessa porcaria aí, ó. Que não serve pra nada. E aí eu te pergunto, cadê o Cleitinho uma hora dessa? Cadê o irmão do prefeito para poder fiscalizar ele e falar, tá errado, patifaria, né? Esse é o adjetivo que eu gosto de usar, patifaria, pouca vergonha, cria vergonha na cara. Cadê ele para poder fiscalizar? Quer ver outro tapa na cara, outro soco na boca? Que é esse o adjetivo que eu gosto de dizer. Mostra aí também o kit de matemática, mostra aí. Esse kit de matemática, essa porcaria feita de madeira e AVA, custou R$ 50 mil. Ele custou R$ 50 mil. E aqui, o governo municipal, o irmão dele, gastou quase R$ 1,5 milhão com essa outra belezura aí, ó. Que essa outra... R$ 50 mil. Aí vem as Zevedete e fala assim, é o Flávio que apareceu, gente. Peraí, vamos ser coerentes aqui agora, sabe? Por que que o Cleitinho pode fiscalizar o governo federal e tem que fiscalizar? Fiscalizar o governo estadual e tem que fiscalizar? E não pode fiscalizar o irmão dele? Por que, senhores vereadores? Aonde que está aqui, é onde que eu faço o tamanho da hipocrisia. E nós temos que parar de puxar o saco. Temos que escancarar isso aí, ó. Aonde que está o senhor senador da República, Cleitinho Azevedo, populista. É isso que o senhor é. Tem que fiscalizar o Lula, mas tem que fiscalizar seu irmão. Porque você ensinou para nós aqui, para a gente tomar conta da casa dos outros, a gente tem que tomar conta da nossa casa. O senhor não está tomando, não. Você quer outro murro na cara aqui, ó. Cadeira, mostra as belezuras de cadeira. Essas cadeiras aí, hoje, se você comprar ela, é R$ 129. Hoje, sabe por quanto que o irmão do senador comprou? Por R$ 499. Aí eu tô errado? Aí eu tô errado de mostrar isso aí, ficar calado? Enquanto isso, você tá falando de leite em pó do governo federal? Ele tá falando de sardinha? Tá falando de feijão? Então, assim, é um murro na cara. Eu tô aqui para poder escancarar isso aqui, gente. Ô, gente, e as Azevedete, pelo amor de Deus, vamos parar de fã-clubismo. Vamos parar de Azevedete, vamos ser realistas. Aqui, tá errado, tem que cobrar. O próprio senador de camisa do América e tudo falou assim, ó, político não tem que ser bajulado. O político tem que ser cobrado. Então vamos cobrar dele agora. Sabe, agora é a hora. Gente, eu quero deixar claro aqui também que eu não estou a favor do governo federal, não. Se tá errado, o Tribunal de Contas da União tem que tomar uma atitude. O Cleitinho fez certo denunciar ele, mas fez errado de denunciar o irmão. Por que que pau que está dando em Chico não está dando em Francisco? Não vamos abafar o caso, não. Vamos lembrar o que aconteceu no maior escândalo de superfaturamento da história de Divinópolis. Ou vocês lembram outro aqui? Aqui tem aqui 10 vereadores, que eu me lembro de outro. Não tem. É mais de 8 milhões que sumiu da educação. E não vem pôr a culpa em secretária, não vem pôr a culpa em professora, porque eu já ouvi falar que a culpa é até da professora. É de todo mundo, é menos do prefeito, do senador e do deputado. Deles não tem culpa, de nada. Então eu estou aqui para poder escancarar e cobrar do senhor senador da República, Cleitinho Azevedo, que foi eleito vereador, eleito deputado e eleito senador por essa cidade também, com maioria majoritária dos votos, para poder prestar um esclarecimento disso aí e cobrar do irmão dele e falar, aonde, neném, que gosta de chamar o irmão dele, neném, aonde que está o dinheiro? Eu quero saber aonde que está o dinheiro. Porque a população de Minópolis quer saber e os vereadores querem saber. Se os vereadores não querem saber, eu como vereador quero saber. Porque eu tenho que explicar para o meu vizinho, cadê o dinheiro da educação? Eu tenho que explicar. E você não explicou, não. Sabe, eu cobro com propriedade. Não adianta me ameaçar. Nos bastidores da política aqui, todo mundo sabe o que eu estou falando. Nós vamos pegar o Marra. Nós vamos pegar... Pode vir que eu não tenho medo, não tenho rabo preso. Eu não tenho carga indicada em prefeitura. Eu não tenho carga indicada no Senado. Eu não tenho carga indicada na Assembleia. Eu, para me conseguir uma poda de árvore, eu estou pedindo, é vereador puxa saco para fazer para mim, porque eu mesmo não estou conseguindo nada. Então não tem rabo preso, eu vou para cima. Exijo que o senador se manifeste. Ele tem que explicar por que cobra do governo federal e não cobra do irmão dele, que inclusive saiu, ele mesmo fala, da barriga da mãe dele. É isso que eu tenho para falar. Senhor presidente, outra coisa que eu queria falar aqui também é do nosso governador Romeu Zema. Governador Romeu Zema, vou até voltar aqui a ser Flávio, que chega de ser Cleitinho, né? Nosso governador Romeu Zema, de uma forma covarde, ele vem sacrificando a segurança pública do nosso estado de Minas Gerais. Porque antes de ganhar a eleição era um discurso. A gente vai valorizar professor, a gente vai valorizar a educação, a gente vai valorizar a segurança pública, e o que a gente vê hoje é um tapa na cara da população e principalmente da segurança pública do estado de Minas Gerais. Governador, de uma forma covarde, depois de 6 anos, sem nenhum tipo de reajuste, sem nenhum tipo de recomposição, fez a proposta de 4,62 de aumento, de recomposição salarial para o órgão de segurança pública. Eu quero falar o seguinte, primeiro que o governador Itaía foi eleito, né, pelo povo, que inclusive gente da segurança pública acreditou nas suas balelas, na sua conversa piada que ia valorizar a segurança pública. E outra coisa, eu vi aqui no começo do ano passado que ele valorizou aqui o secretário. Secretário é aquele povo que ele nomeia, sabe? Os cargos de confiança, os comissionados. O Zema valorizou esse pessoal. Valorizou eles e deu um aumento para eles. Só que agora que é hora de olhar para o pessoal da segurança pública, que vem sofrendo muito, sem nenhum tipo de reajuste, há 6 anos, agora não olha. E aí eu quero falar o seguinte, quando entrar numa das suas lojas, Zema, quando entrar aí no seu palácio, quando entrar aí nas escolas do Estado, quando entrar em qualquer lugar o bandido, o ladrão, você liga para o seu secretário, sabe? Pega e liga para os seus cargos comissionados que você valorizou e esqueceu de valorizar a segurança pública. Então, assim, eu estou aqui. Ah, mas por que o Flávio está falando isso para o Zema? Ele é vereador de Divinópolis, mas sabe por quê? Eu represento uma população de Divinópolis, inclusive tem várias gente que é policial civil, militar, bombeiro, federal, é agente de segurança pública. E eu estou aqui para representá-los e escancarar que você é um mentiroso. Mais uma vez, você fez campanha em cima de inverdades e de mentira, podendo enganar a população, inclusive o pessoal da segurança pública. Então, eu venho aqui humildemente, Zema, para falar com você que a população, o pessoal da segurança pública está insatisfeito, não, está revoltado com você, que você vem tratando eles de forma vergonhosa. O que você vem fazendo é dando uma de Judas, vem cuspindo no prato que você comeu, essa que é a verdade. Então, uma recomposição, depois de 6 anos, de 4,62%, é uma covardia, e eu tenho certeza que a classe não está satisfeita, igual não está, querendo marcar reunião com você, você põe secretário para marcar a reunião, falando, alegando que tem que entregar o Estado com superávit de 17 bilhões, né? Eu não sei se o Estado, o município, a União, ela é feita para dar lucro. Eu acredito que não. Eu acredito que ela é para prestar um serviço de qualidade, né? E agora que você tem a oportunidade de fazer justiça, aquilo que você falou que ia fazer lá na campanha, que ia valorizar, você vem com um projeto vergonhoso desse, fazendo uma recomposição de 4,62%. Só espero que você não tenha coragem ou tenha vergonha na cara de sair nem senador e nem presidente da República. Porque nós vamos lembrar o que você está fazendo com o pessoal da segurança pública do estado de Minas Gerais. Uma covardia. E eu quero só te falar uma coisa, viu? Aqui eu não estou incentivando nada não, senhor presidente. Estou aqui sendo justo. Imagina se a força de segurança pública no estado de Minas Gerais para. Imagina. Se faz uma paralisação. Como é que nós vamos fazer com os saques, com os furtos, com os roubos? Como é que nós vamos... É você? Aí você vai pedir o seu secretário para ir para a rua? Para poder cuidar do patrimônio das pessoas, para poder cuidar das pessoas, é isso que você vai fazer? E daqui, então vamos reaver a sua atitude e vamos lembrar de quem estendeu a mão para você quando você precisou. Essas são as minhas palavras. Senhor presidente, para finalizar, eu quero aqui falar da emenda, porque aqui, gente, eu quero falar aqui, ó. Flávio, você é de direita, você é de esquerda, você é de centro? A gente, eu estou preocupado com Divinópolis. Eu estou preocupado com o Divinópolis. Não é hora de eu preocupar com Lula, com Bolsonaro, com Dilma, com ninguém. É hora de preocupar com a minha cidade e o prefeito que vem destruindo a minha cidade aqui em Divinópolis. É hora disso. E por que eu estou falando isso? Em março do ano passado, senhor presidente, está aqui, ó. Eu mandei para o senhor Eduardo Azevedo um ofício. Eduardo, pelo amor de Deus, eu gosto da causa animal, a castração está muito parada. Eu queria te pedir 150 mil para a gente fazer um evento lá no Parque de Exposição. Vamos fazer? Nem resposta eu tive, nem resposta. Aí eu mandei o mesmo ofício para Lohana França,
que curiosamente é de esquerda, bosta no Lula. Aqui a resposta. Ela mandou, através de emenda especial, 150 mil reais e a gente vai fazer um grande evento de castração, castrando mais de 500 animais lá no Parque Exposição. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras na tarde de hoje.
Agradeço ao nobre vereador Flávio Marra. Convido agora o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil, vereador Anderson da Academia.
Senhor presidente, permissão para falar sentado?
Concedido, nobre Edil.
Boa tarde aos senhores, demais vereadores, quem estão presentes. Como sempre, as pessoas que sempre estão nos assistindo pelo canal 13 e as redes sociais, é um prazer estar aqui, pronunciar novamente. E eu, como Anderson vereador, sempre vou bater nessa tecla e falar. Vem aí, 2 anos só de mandato e, por enquanto, 1 ano e meio tentando fazer diferença como vereador. Senhor presidente, o que eu quero dizer um pouco é das minhas emendas impositivas, que a gente, cada vereador, quero dizer aqui que eu tenho o maior respeito com cada um de vocês, que cada um leva as suas emendas impositivas para onde que acha que é melhor ser bem investida. Bem, eu, como esses 2 anos, foi uma promessa que eu tinha feito quando quis ser candidato a vereador, que era levantar a bandeira do esporte e também a parte da cultura e turismo para a nossa cidade. Bem, está aí, com esses meus 1 ano e meio de trabalho duro, com muita felicidade, hoje eu estou muito feliz, durmo com uma consciência muito tranquila, sabendo que esse vereador aqui vem fazendo causas nobres para a nossa cidade, tentando fazer a diferença aí e levantar essa bandeira. Foram uma média de 30 mil reais que eu coloquei no GED, onde aconteceu aí as premiações e medalhas e troféu, que eu fiquei muito feliz. E mostrando, né, o esporte, educação juntas. Então, assim, é com muita felicidade. Veio aí agora a nossa Petecoste, que foi um projeto de lei desse vereador aqui, juntamente com o calendário que foi colocado aqui totalmente com os votos favoráveis aos vereadores. Dia 30 agora vai acontecer, colocamos aí 40 mil, abrimos umas inscrições, né, à prefeitura, né? Quando a gente abrimos, é que a gente quer dizer nós, que eu acho que é um coletivo. Abre as inscrições para 500 inscritos, nossa preocupação é que não daria de fechar, fechou os 500, aí um bate-papo entre nós, secretário e executivo, abrimos mais 100 e infelizmente agora são 600 inscrições para essa corrida da Petecoste. Então, assim, é com muita alegria eu deixar minha marca como vereador, com esse projeto social, com essa minha emenda positiva, acontecer no mês de junho a corrida da Petecoste. Se o ano que vem eu não estiver aqui mais, mas eu deixei o meu legado e deixei uma história como Anderson vereador, como Anderson da Academia, levantando essa bandeira do esporte. E aí vem uma outra emenda positiva, também pelo esporte, para trazer alegria, para fomentar a cidade, né? Um investimento que é em prol para a população jovem, adolescentes, para que saiam de casa e façam atividade. E aí vem agora a Olimpíadas do Parque da Ilha. Então tem um investimento novamente de 40 mil para a gente promover uns eventos dentro do Parque da Ilha, envolvendo skate, envolvendo basquete, envolvendo futsal feminino e masculino, envolvendo vôlei feminino e masculino, hip hop e outros mais. Aguarde que ainda vou passar o dia que vai acontecer esse projeto Olimpíadas no Parque da Ilha. Então, estou deixando mais uma marca, deixando mais uma história e mostrando que o esporte, se a gente nos unirmos, pode ter certeza, somos mais fortes. E falar ainda de esporte, aí eu vou falar um pouco de cultura. Dorel, coloca uma foto, por favor. Tá aí, através desse vereador, levantando a cultura, cultura e esporte juntos, vem aí o festival de dança, que vai acontecer agora, dia 8. Então, eu quero convidar todos vocês que estão nos assistindo agora, que vai festivizar, acompanhar, se alegrar com a dança, que vai acontecer lá na Praça Santuário, a partir das 17 horas. Todas, é uma pena que eu não tenha aqui agora em mãos as escolas que vão apresentar, mas eu vou te falar, se não me falha a memória, tem 25 escolas em Divinópolis, 19 vai apresentar. E lembrando que agradeceu o Diniz, que convidou uma por uma escola de dança, todas daqui de Nópolis, participar desse evento. Então foi um investimento desse ano, esse vereador aqui, de 50 mil, para fazer acontecer esse evento com alegria, que todas, que seja aquela escola pequenininha de bairro, ou que seja aquela escola grande do centro da cidade. Mas a gente sabe que quando se encontra, é uma coisa só, é trazer a alegria e a cultura da dança para a nossa cidade aqui. Então, Diniz, parabéns, agradecer ao executivo por acreditar na cultura, acreditar que a dança é fundamental na cidade. E aqui, população, não deixe de estar indo lá. Agora, dia 8, às 17 horas, na praça, vai ser um espetáculo que vai deixar na história. E fico feliz que esse vereador aqui, né, está fazendo algo acontecer diferente. Então, aqui, quero agradecer ao Periquito Beleza. Nessa corrida Pentecoste, agora, vai ter uma parte desse asfalto novo. Então, agora, vocês não vão poder mais correrem no calçamento até chegar na rodovia do Batista, onde está uma briga. Agradecer ao Cleitinho e acreditar. Tem coisas boas para o bairro Cidil, juntamente com o nosso senador, tá? Tem muita coisa boa para acontecer no Belo Vale, juntamente também com o nosso senador Cleitinho e o Eduardo Azevedo. Tem muita coisa boa para acontecer no bairro Belo Vale, juntamente com o Eduardo Azevedo e também com o nosso senador Cleitinho. E aí, tem uma notícia boa, que eu tenho certeza que também o Wesley Jabas vai pronunciar daqui a pouco aqui, sobre um projeto nosso, junto com o Eduardo Azevedo, que é uma revitalização no campo do Corinthians. Mas não vamos contar nada agora, porque quem vai pronunciar isso não vai ser o Wesley, não vai ser eu não. Vai ser o Eduardo Azevedo. Ele que vai vir com a sua emenda impositiva e nós unimos. E quero agradecer uma pessoa muito especial, mais do que um amigo também, que levanta a bandeira do esporte, Neiburger. É um cara parceiro que sempre também orienta e dá algumas dicas muito boas. E assim, a gente tem que mostrar que a parceria dos vereadores aqui é para motivar a nossa cidade, trazer alegria. Cada um tem a sua forma de trabalhar, mas pode ter certeza que é para o bem, para a comunidade napolitana. E eu fico feliz de estar sentado nessa cadeira aqui, poder também contribuir para a nossa cidade, tentando fazer a diferença. Muito obrigado, presidente. Essas minhas
palavras. Boa tarde, senhor presidente.
Claro.
Boa tarde, senhor presidente. Vereadores, vereadores, público acompanha em casa. Antes, você pontuou muito bem. Não só você, como o grande vereador também, Ney Burro, parceiro do esporte. O esporte que era esquecido em outras gestões, agora nessa gestão tem um olhar diferente. E só fazer videozinho não resolve, tem que trazer a solução. E falando em solução, aqui está a indicação, solicitação nossa, junto ao deputado Eduardo Azevedo, desde o ano passado. O Anderson esteve comigo no gabinete dele, e essa semana novamente, firmando a nossa solicitação da emenda para fazer um complexo esportivo lá no bairro São José, exatamente no Campo Corinthians. Não só lá, vereador, como também na Praça Belvedere e também no Realengo. Eu sempre falo, mostrar problema é fácil demais. Vamos trazer a solução. Obrigado pela parte, vereador.
Então, fiquei, agradeço pelas falas e pode ter certeza que a gente tem que se unir. É que a gente não tem que ser inimigo um do outro, não. É ser parceiro. Presidente, obrigado aí pelas minhas palavras e uma boa tarde a todos.
Obrigado, vereador Anderson da Academia. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do PDT, vereador Lauro Capitão América.
Permissão falar do meu lugar, presidente?
Concedido, excelência.
Uma boa tarde a você que nos assiste, você em casa, a todos os vereadores aqui presentes, pessoal no plenário, presidente dessa casa. Hoje eu vim aqui falar mais uma vez do assunto UPA. Eu estive nessa manhã, agora na UPA, chamado por populares, né, povo divinopolitano que está lá. Então vim trazer para vocês aqui o caso do José Francisco, um senhor com 90 anos de idade. Ele está na UPA esperando por uma cirurgia há 10 dias. Então tem 10 dias que um senhor com 90 anos de idade está lá esperando. Primeiro falaram lá na UPA que ele estaria com dengue. Aí saiu uma vaga para ele agora há poucos dias atrás, né? A vaga, se eu não me engano aqui, pelo que a família falou, a vaga foi para a cidade de Luz. Só que aí a família ligando lá para o hospital falou que não poderia, né, recebê-lo lá, porque eles não tinham aparato suficiente, né, para estar tratando o caso dele lá. Aí então, segundo a filha do José Francisco Gomes, ela disse que ela mesma
né, pediu para o médico para estar fazendo uma tomografia, porque a suspeita que o pai dela estaria, tinha tido, foi um AVC. Após a tomografia, sim, realmente foi diagnosticado que ele teve, foi um AVC. Então ele estará agora lá, o médico mesmo disse que o único hospital aqui que vai ter reais condições de estar atendendo o José Francisco é o Hospital São João de Deus. Então fica aqui para a família aqui, vocês podem ter certeza, estou trazendo na pública esse caso de vocês aí, e a gente vai para cima sim, tem que sair essa vaga o mais rápido possível, porque não dá. Um senhor com 90 anos de idade está esperando, a família já está fazendo vídeo, colocando nas redes sociais, para tudo quanto é lá, está rodando, mas infelizmente essa vaga ainda não saiu. Então vocês podem ter certeza que a gente vai bater em cima assim, não tem o poder aqui para estar conseguindo essa vaga para vocês, mas tem o poder aqui de estar levando esse caso a público, né, para as pessoas verem o que está acontecendo aqui. E mais uma vez aqui, falar para vocês que isso, né, é culpa do nosso governador Zema, que ele sim tem poder para estar resolvendo esse problema. Falando aqui o nosso segundo assunto, senhor presidente, também sobre a UPA, quero falar aqui sobre o caso da Maria Lúcia da Cunha, de 61 anos também, que também está na UPA há vários dias esperando, vem passando mal por muito tempo, chegou a ser atendida na UPA, foi mandada para casa, depois voltou com outras dores. Agora o que que acontece? Fizeram um exame e descobriram que ela está com um tumor na cabeça. Mas o Hospital do Câncer, né, para começar o tratamento, precisa ver primeiro se esse tumor é maligno ou benigno. Mas para isso, tem que sair essa cirurgia, para ela estar fazendo assim, né, os exames complementares, para ver realmente o que ela tem. Aí é onde eu volto a falar novamente, né? E se a Maria Lúcia tiver com, Deus que me perdoe, tiver com câncer e for maligno? Cada dia que ela está lá na UPA, lá esperando, né, por esse atendimento, esperando por essa cirurgia, só vai agravar cada mais vez o caso dela. Então é outro caso também que a gente vai estar aqui prestando apoio para a família, né, com tudo que a gente pode fazer aqui, trazendo o caso à tona e falar para vocês que a gente vai estar batendo sim de cima do caso de vocês, que se Deus quiser vai resolver, você vai fazer essa cirurgia aí e que se Deus quiser vai dar tudo certo para descobrir realmente o que a senhora tem. Senhor presidente, passando aqui agora para o nosso terceiro assunto, Dorel, eu queria pedir por favor para você colocar, pode colocar até em sequência, a foto número 3 e 4. Pessoal, essa rua que vocês estão vendo aí, a rua Sergipe, no bairro São Roque. Dorel, por favor, pode colocar a foto 4. Vocês podem ver aquele apartamento ali, com marrom, com aqueles dois portões ali. Olha para você ver, gente, a gente está falando do bairro São Roque. Essa pessoa construiu a casa dela ali. E não tem luz, não tem como colocar luz, porque o padrão dela está 33 metros depois do poste. Então eu quero falar aqui para você, Bruno, que está correndo atrás desde o ano de 2020, gente. A construção está pronta e não tem jeito de mudar porque não tem luz. Porque a CEMIG não vai lá e coloca um poste ali. E a menina está disposta a pagar, a fazer o que tiver de fazer para ter esse poste. Só que infelizmente ela não tem a quem recorrer. Já fez vários protocolos na prefeitura, igual eu falei para ela, isso não é caso da prefeitura, isso é a CEMIG que tem que pôr, a prefeitura coloca luz. Agora, colocar a poste, isso é com a CEMIG. Você pode ter certeza, Bruno, que a gente vai atrás com você, né, para ver o que tem que fazer para você ter esse poste lá, porque não dá para entender o seguinte, você paga IPTU, a sua rua é calçada, você está num bairro grande da cidade de Divinópolis, e por que que aí não tem um poste? Você não, a gente está falando aqui de uma cidadã que não pode mudar para a casa dela, para o bem dela, que é a única casa que ela tem de morar. Hoje ela paga aluguel, por quê? Não tem como ela mudar para a casa dela porque não tem um poste. A gente está falando aqui, se eu estivesse falando do bairro afastado, que não tivesse casa na rua, mas não. A gente está falando de um bairro famoso na nossa cidade, que é o bairro São Roque, um bairro que até é bem estruturado, a rua calçada e tudo, mas não tem jeito de colocar esse poste. Então, Bruna, fica aqui o meu compromisso com você. Você pode saber sim que a gente vai fazer de tudo para que esse poste venha aí, vamos acompanhar você nesse amigo, para que isso logo se resolva. Senhor presidente, quero falar aqui agora aqui da Escola Municipal Hermínia Coguzinho. Dorel, por favor, você podia colocar a foto número 5? Pessoal, aqui dali é a Gabi, ali do bairro Bela Vista. A gente está mostrando ali as fotos da Hermínia Coguzinho, Escola Municipal, escola onde eu estudei, tenho muito carinho ali pelaquela região do Belvedere, onde eu fui criado também. A gente está fazendo hoje um requerimento, né, para o Executivo, para que ele assim, peça logo, né, vou entrar em contato também aqui com o Edinho, que é o pessoal que toma conta da limpeza na cidade, para que faça a limpeza em torno da escola Hermínia Coguzinho. Infelizmente, ali está muito perigoso para as crianças, porque tem muitas crianças que atravessam do bairro Bela Vista, né, ali para o bairro Belvedere e usam aquela parte. Então está um matagal fechado, tem pessoas usando drogas ali, então realmente está complicado. Qualquer cidadão pode ir lá na hora dessa, lá você vê marginais ali escondendo no meio daquele mato ali, usando droga. Então a gente pede urgentemente, né, que seja feita essa limpeza ali na escola Hermina Corguzinho. Como eu falei ali, ali está a Gabi ali, uma pessoa assim que luta muito, né, ali pelo pessoal do Bela Vista, que está sempre empenhada ali em trazer melhorias para a região aqui. Então vocês podem ter certeza que a gente está fazendo hoje aqui, né, um ofício pedindo essa limpeza aí, e vai ser feita se Deus quiser. Senhor presidente, quero falar aqui agora aqui do posto de saúde, né, ali do bairro Santa Lúcia. As meninas do posto, mandar um abraço para vocês, as enfermeiras ali. Eu quero falar que nesse posto ali está faltando dois ACS, né, e também um agente administrativo. O Lucas, né, que é o diretor da atenção primária, ele foi lá no começo do ano, né, em reunião com as meninas ali, fizeram a reunião, ele falou que ia mandar esses dois ATS ali e esse agente administrativo, que é o que mais pesa. O porquê que pesa? Esse agente administrativo, ele fica ali cuidando das coisas burocráticas do posto. Então, como não tem esse agente administrativo, o que acontece? As enfermeiras, quando ela vai para atender alguém, até que ela faz os cadastros, que ela arruma tudo, então acontece, perde tempo de atendimento. Então, está sobrecarregando, sim, o posto do Santa Lúcia, Lucas. Então aqui, eu quero aqui pedir para você, vou estar encaminhando um ofício para você com esse pedido aqui dessas meninas aqui, porque como você mesmo foi lá no começo do ano e prometeu para elas que iria colocar esses dois ACS ali e também esse agente administrativo ali, e a gente conta muito com você, porque aquela região ali é uma região muito grande, aquele posto atende muitas famílias ali. Então esse é um pedido aqui não só desse vereador, mas de toda a região ali que é atendida pelo posto. Realmente eu fui lá, as meninas estão sobrecarregadas. A estrutura daquele posto ali não é uma estrutura legal, como todos conhecem. Fiquei sabendo já que tem um terreno ali para ser construído, né, um novo posto de saúde, mas no momento, né, ainda não vai ser construído. Então vamos dar pelo menos um pouquinho mais de dignidade para os profissionais que ali estão. Então eu vou estar encaminhando essa ofício aí para que você, né, mande para lá esses dois ATS que estão faltando e esse agente administrativo, que é uma coisa assim que não pode deixar mais para depois. Muito obrigado, presidente. Essas são minhas falas no dia de hoje.
Obrigado, vereador Lauro, Capitão América. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do PSD, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, seus vereadores e os conterrâneos, em primeiro lugar, senhor presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência um minuto de silêncio pelo passamento da professora Alzira Ferreira Carregal, uma mulher que foi chamada aos corredores da eternidade no dia 14, e aqui eu quero expressar o meu sentimento a toda a família Carregal, na pessoa desse grande cientista, desse grande humanista, desse grande ser humano, o meu amigo, meu companheiro, Dr. Rodrigo Carregal. Dona Alzira, vá com Deus e que o Deus da luz, da compaixão, te dê a misericórdia eterna. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Minópolis, o que eu vou falar aqui hoje para vocês, vocês podem achar que eu não estou bem. Vocês acreditam que entraram aqui na cabeceira do aeroporto, num terreno de 300 mil metros quadrados, suprimiram mais de 55 árvores, a prefeitura? Os herdeiros me chamaram para ir lá, isso é coisa de maluco. Está aqui a ocorrência policial, está aqui, o Kelly me procurou, e nós estamos fazendo um trabalho agora todo para levar a polícia ambiental lá e o promotor. Isso é uma brincadeira. E eles tentaram fazer, falar com algumas autoridades, não conseguiram, a família. Eu liguei para o secretário de um meio ambiente, perguntei quem deliberou isso, ele falou que desconhecia. É uma brincadeira o que está acontecendo de novo. uma área de 300 mil metros quadrados, desmataram mais de 2 mil metros. Nós vamos apurar. E se tiver esse crime ambiental e essa abuso de autoridade, nós com toda certeza vamos tomar a providência que a lei orgânica nos garante. Senhor presidente, senhores vereadores, o que eu vou falar aqui hoje, eu gostaria de muita prudência, porque é uma coisa muito séria. Eu vim para que todos tenham vida. Essa é a minha cultura de fé. Mas em Divinópolis, nós estamos hoje com 374 pessoas em situação de rua. 374 pessoas em situação de rua. Sendo que 81% desses moradores têm algum benefício público. 63% desses 374 moradores têm de 1 a 10 anos que estão na rua. 49,5% é da cor parda, 53% tem um curso fundamental. E essas pessoas estão centralizadas no espaço urbano e, de acordo com o relatório, estão em 8 lugares, onde que seja que a maioria são praças. Mas esqueceram falar da Avenida 7 de Setembro, da Rua São Paulo, da 1º de junho e da Rua Rio de Janeiro. Então não adianta aquelas pessoas falarem, não, eu quero defender a dignidade da vida. Tanto que eu fiz um enunciado da minha cultura de fé. Eu vim para que todos tenham vida. Então essas pessoas em situação de rua é a decadência do serviço público. É a decadência. E as pessoas às vezes estão caladas e estão com medo de falar. Hoje, eu estou tentando entrar em contato com o Aristides, que fez a Praça do Santuário, nosso ex-prefeito, ganhou vários prêmios. A Praça do Santuário já tem pessoas que já invadiram e tomaram posse daquele espaço. Não tem condições. O serviço público tem que agir. Tem que agir. Percebe do frio, um ser humano na rua, uma pessoa sem condições sanitárias. Nós temos que reagir. E aqui, eu quero ser muito responsável. Eu não quero apontar o dedo para ninguém. Que se eu apontar para alguém, eu tenho que apontar para mim também. A responsabilidade é de nós todos. Nós estamos construindo uma cidade que está saindo do rumo. Nós temos mais de uma pessoa em situação de rua por dia em Divinópolis. Hoje, o nosso censo é de 374 pessoas. Então, nós vamos aguardar essa fala aí do grande arquiteto Aristides para que a gente possa tomar uma providência. A gente possa tomar uma providência. Que não tem condições. Não tem condições. Senhor presidente, senhores vereadores, eu tenho visto aqui uma má vontade de alguns vereadores. E eu quero aqui, nem sem citar nome, tem três vereadores aqui que estão achando que a gente é idiota. Ou seja, uma lei complementar, um decreto sobrepor uma lei complementar e uma comissão não dê parecer no decreto 002, senhor presidente. A comissão de administração já deu. Por que não quer dar? Quer proteger o prefeito em quê? Então, humano é problema para nós. Porque um decreto legislativo sobrepor uma lei complementar? Ora, nós fizemos uma lei que todo imóvel que não tem infraestrutura e pagar a cota básica. Foi aprovado. por todos os vereadores. O prefeito fez um decreto sobrepondo a lei. Agora, tem três vereadores aqui que estão tentando proteger o prefeito. Então, senhor presidente, senhor, como guarda do regimento, eu gostaria que essa comissão especial, já passou do prazo, a comissão de administração deu parecer, que pautasse para cada vereador mostrar sua cara. Você está contra a população ou a favor da população? Porque isso é uma brincadeira, o que essa Câmara está fazendo. Essa legislatura não vai deixar saudade. Essa não vai deixar. Essa vai deixar muita coisa que tinha que ser feita e não foi feita. Senhor presidente, senhores vereadores, eu entrei com um projeto aqui alterando a busca de apreensões de animais de grande porte no município. População da área central, população de Divinópolis, população da área urbana. Existe uma lei que não pode andar cavalo, elefante, burro, jumento, ilhama, girafa nas ruas de Divinópolis. Existe uma lei. E a gente não vê isso nas ruas. E agora eu alterei a lei, a emenda e o artigo. Onde cachorro de rua também não vai poder ficar. Nós recebemos uma denúncia que tem três pessoas aqui no centro, que os três têm quase 20 cachorros. E saem andando para a rua. Sem questão sanitária, sem tratamento, sem dignidade. Então, aqueles que estão de plantão, que são os defensores da causa animal, e aqui eu quero dirigir ao honrado, competente e querido vereador Flávio Marra, que nós temos que aprovar, Flávio. Nós temos que aprovar essa lei, Flávio. Não tem condições. Se não pode andar elefante, se não pode andar girafa, burro, égua, ilhama, bode, cabrito, bezerro, também não pode andar cachorro. A gente não vê gato de rua. A gente vê cachorro de rua. Então nós vamos ter que fazer esse enfrentamento. Sabe? Em questão sanitária, em questão de segurança. E nós vamos fazer esse enfrentamento. E eu tenho certeza que esse projeto deverá vir na casa o mais rápido possível. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Edson de Souza. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder do Republicanos, o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, povos acompanham aqui em casa. Não poderia deixar de iniciar minha fala, mandar um abraço para a minha grande parceira Jane, pelo seu aniversário. Jane, minha grande amiga, minha grande irmã de fé, que o senhor possa te abençoar sempre, lá da Polícia Civil. E hoje pela manhã estive com ela lá, nesse momento bacana aí, pude dar um abraço nela. E falando sobre segurança pública, eu faço parte da Comissão Segurança Pública, não poderia usar essa tribuna também e falar da importância que tem valorização, né, em defesa desse pessoal no, na questão da remuneração e o ajuste do salário deles. A gente tem lutado, deputado Eduardo Azevedo, que vem à frente da segurança pública do nosso estado de Minas Gerais, tem cobrado, postou na sua rede social para que possamos dar valor nesses grandes profissionais que fazem a segurança da nossa cidade. Conte conosco sempre. Um abraço, Jane, todo o pessoal da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Penal. E também aproveitar e mandar um abraço aqui para a Santinha, que está acompanhando o nosso pronunciamento. Senhor presidente, outro assunto que eu falei na terça-feira, que é importante, pertinente para estar falando novamente, a questão do acidente envolvido a Transcid no dia 29 de maio, onde ocorreu, infelizmente, a morte da Débora Berigo. Hoje pela manhã, juntamente com seu pai, Olaí Berigo, estive lá na Polícia Civil com o Dr. Anderson, buscando mais informações sobre o ocorrido. Dr. Anderson, grande profissional da Polícia Civil, já nos passou alguns detalhes sobre a investigação, está cobrando, né, a filmagem do acontecido no dia. A gente sabe que a dificuldade na questão de imagens próximas, como eu falei, lá da prefeitura, não tem imagem onde ocorreu o acidente, mas a gente tem cobrado, tem levado o familiar aí Inclusive a Gislaine, a mãe, quero mandar um abraço. E também o pai, Olaí. E não me canso de lutar, não me canso de falar nessa tribuna sobre os responsáveis, para que a gente possa trazer notícias para todos os familiares. Conte conosco sempre. E também, senhor presidente, tem uma outra imagem na reunião da CASP. Ontem pela manhã também, Dorel tem a imagem aí, estive também com o Marco Antônio da Polícia Civil, doutor Anza, qual eu falei também, outra imagem também, o Dorel tinha colocado antes dessa também, na porta da Polícia Civil, que a gente vem cobrando aí, né, justiça, que a justiça seja feita. Até tem um áudio aqui, senhor presidente, me permita colocá-lo sobre a questão de um profissional que é motorista.
Boa tarde, Wesley. Eu vi seu vídeo agora falando do acidente e eu sou motorista transit. Além de fazer tudo isso aí que você disse aí, operar elevador, passageiro, cobrar, entendeu? Ainda tem a questão da gente só ter uma hora e cinco, máximo uma hora e dez, para me sair de um bairro, da ponta de Divinópolis, de um lado, aí na outra ponta. Isso gera demora, então junta passageiros de outras linhas, é muita coisa, pessoas que não respeitam o trânsito, os próprios pedestres que ficam com o celular na mão, na via do ônibus, dificulta a gente, pessoas que são, é uma falta de respeito a nada. Isso tudo aí, a gente só tem esse tempo, porque quando sai de uma ponta no horário, já tem.
Então, senhor presidente, além da função deles de cobrar, fiscalizar embarque, desembarque, eles têm essa responsabilidade, a questão do horário. Então, alguma coisa tem que ser feita. E essa casa, que é vós, pode contar conosco sempre. Esses profissionais que a gente sabe que são sobrecarregados, têm o meu apoio, têm o meu carinho sempre. Senhor presidente, também não poderia te falar da grande melhoria lá na Rodovia dos Batistas. Há 2 anos atrás, estive lá cobrando, Periquito Beleza entrou nessa casa, um trabalho incansável, quando ele era vereador na outra legislatura, parceiro nosso republicano, além do recapeamento, todo aquele acesso importante ali, bairro ali, da região do bairro, e também Rodovias Batista e bairro Liberdade. Te parabenizo, Periquito, pelo trabalho que você vem fazendo aí, conte conosco sempre, a cidade tem melhorado cada dia mais, e esse grande importância dessa região. Senhor presidente, agora quero falar também do Orel, outra solicitação nossa, da recomposição asfáltica, lá no prolongamento do bairro Tietê, lá na rua Alameda Tocantins, próximo ao número 527, solicitamos aí, tem a imagem da recomposição asfáltica do Orel, por favor, coloque para nós, que cobramos aí, juntamente do Pedro. Quero te agradecer, Pedro, por essa solicitação importante que atendeu toda a equipe lá do bairro Tietê, prolongamento aí também. O pessoal tinha sempre nos ligado, falado que estava por buraco, e agora foi solucionado. E para finalizar, senhor presidente, aqui tem uma indicação minha, 354/2023, solicitei sobre a questão da importância que tem o Campo Corinthians. O bairro São José, tantas melhorias que a gente tem mandado recurso, tem mandado, câmera, por favor, foque, por favor, tem mandado recurso para melhoria, para acessibilidade, para a reforma do posto de saúde de São José, pavimentações importantes em toda a região, assim como a Avenida Paraná, Castro Alves tem cobrado, Avenida Amazonas, iluminação de LED, toda essa região do bairro São José, Catalão, Belvedere, Bela Vista, no bairro Belvedere, tem imagem também, Dorel, do campo do Corinthians, aí estão a imagem do campo Corinthians, belíssimo campo, tem uma equipe boa lá, mandar um abraço para a Sara, filho do Soari, que sempre cuidou desse campo, sempre teve um carinho muito grande por esse campo, é uma referência aí no bairro São José, o Cascudo, lá da sapataria do bairro Catalão, grande parceiro, está à frente também do esporte aí, e eu cobrei, mandei uma indicação, mandei solicitação para o nosso deputado Eduardo Azevedo, o ano passado, estive no gabinete dele na segunda-feira, cobrando novamente que possa encaminhar o recurso, como o campo pertence ao Estado, para que a gente possa fazer um complexo esportivo, possamos melhorar a estrutura de todo o campo. Sempre tem cobrado que seja feita a limpeza em torno do campo, dentro do campo também, moradores que frequentam aí, que jogam bola pelada à noite, e a gente agora cobrando uma reivindicação importante aí no bairro São José. Não só o campo do Corinthians, também do Ariel, tem mais lá do Belvedere. Ontem estive lá pela manhã acompanhando o trabalho das máquinas aí, fazendo toda a terraplanagem, onde vai ter uma praça de esporte, tem um campo ali, onde vai ser um complexo esportivo, reforma de vestiário, todo um ganho para essa região do bairro Belvedere, bairro Bela Vista, bairro Realengo, local onde nunca sequer tinha recebido melhorias, e graças à emenda do deputado também, uma emenda bem adiantada, já está em obras aí, para que seja entregue o mais rápido possível. São essas minhas palavras, tarde de hoje, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Passando para a segunda parte dos trabalhos, artigo 72, inciso 8º, retiro da ordem do dia o projeto de lei CM 065 de 2024. Solicito do secretário a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 17/2024. Institui o Dia da Bíblia no município de Divinópolis. Autoria, vereador Josafá Anderson. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 284 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 285 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 017/2024. Institui o Dia da Bíblia no município de Divinópolis. Autoria, vereador Josafá. Coro para a votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra do autor Josafá.
Senhor presidente, esse projeto de lei, aparentemente simples, todavia o momento que passa a humanidade requer uma atenção especial devido aos constantes desajustes da sociedade. A gente vê que o homem se afastou da palavra de Deus. O homem tem buscado muitas coisas e a palavra de Deus tem ficado para trás. O Dia Municipal da Bíblia, que a gente sugere que seja instaurado em Divinópolis, ele acompanha o Dia Nacional da Bíblia, que é o segundo domingo de dezembro. A gente espera que com esse projeto venha estimular a leitura da Bíblia, a pessoa presentear com uma Bíblia. Então eu vejo de suma importância, pelo momento que passamos, este projeto. Eu pediria aos pares o voto favorável a esse projeto.
Palavra, senhor presidente.
Palavra é o Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, onde tiver teu tesouro, ali também estará teu coração. No início a terra era vazia e sem forma, e o Espírito de Deus andava sobre as águas. Quando o justo governa, o povo se alegra. Dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Senhor presidente, a gente poderia enumerar vários alimentos da palavra que entra no nosso coração. Nós católicos, nós comemoramos a Bíblia no mês de setembro, e tinha um dia, e tem o Dia Nacional da Bíblia, no Brasil, que é no último setembro. Mas Josafá, esse homem que anda no deserto da vida, enxergando a própria vida, ele quer nos brindar para que o povo de Divinópolis tenha essa cultura, essa crença no Deus da vida. Nós, em Divinópolis, nós não temos problema com religiosidade, espiritualidade de ninguém. Porque nós inspiramos e alimentamos do Deus vivo. Mas que Bíblia que nós estamos falando? Nós estamos falando da católica, da protestante, que tem uma tem menos livro que a outra? Não. Nós estamos falando da Bíblia. Nós estamos falando da Bíblia. Nós não vamos entrar nesses seis livros sagrados. Ou não, isso não é a dimensão chegar. O Papa Damásio, ele pediu São Jerônimo para traduzir a Bíblia do latim e do grego, onde que é a Vulgata Latina, para fazer a tradução do latim, do grego. E nós temos hoje essa palavra que alimenta. E aqui, senhor presidente, eu gosto demais de estudar. São Jerônimo, ele teve Santa Paula de Roma para ajudar mesmo. E Santa Paula morreu no dia do meu aniversário. A história de Santa Paula de Roma, que era uma parceira de São Jerônimo, na tradução, ela morreu no dia do meu aniversário. Então, eu quero parabenizar o vereador Josafá. Amanhã o senhor vai embora daqui. O senhor sabe que o senhor vai? É porque aqui ninguém fica. Só a gente olhar pelas paredes e ver a história ali registrada na questão do passado. Mas o senhor vai sair pela porta da frente. O senhor vai sair pela mão do povo. Mas o senhor vai deixar um legado. Quando eu fui vereador, eu quis fazer isso no calendário. Um calendário de fé. Eu fiquei muito satisfeito. Eu acho isso para mim é uma sabedoria e uma pureza ao mesmo tempo. Sou um vereador muito inteligente, muito astuto, muito sábio, e eu com toda certeza, esse tempo mental que o senhor tira para nos brindar com esse projeto de lei, eu peço que o Deus da vida te abençoe e guarde o seu mandato como um povo. Senhor presidente, quero antecipar meu voto, que o meu voto será favorável à proposição.
Palavra, vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, depois da fala do Wesley, a gente fica até sem palavras aqui, né, para descrever a importância de projetos como esse, Josafá. Já quero iniciar minha fala te parabenizando, falando que meu voto será favorável. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus de amor que sempre nos serve e através das suas palavras que possa tocar sempre nossos corações e mudar a gente. E nós estamos aqui como vereadores, criadores de lei, né, que é o nosso papel. Fico feliz por poder contribuir e votar favorável a um projeto tão importante como esse, meu amigo.
Palavra, Lauro, Capitão América.
Parabenizar você, Josafá, por esse projeto com o Dia da Bíblia. E você aí que nos assiste em casa, espero que vocês tenham, né, a tamanha importância desse projeto. E principalmente pelo que é a Bíblia para a gente. É onde que a gente tem que seguir para dar os nossos passos, para ser uma boa pessoa, né, para a gente criar nossas famílias, para conscientizar tudo. Até deixo um recado aqui para você, Divino Napolitano, Josafá, em cima desse projeto seu aqui do Dia da Bíblia. Aqui nessa Câmara Municipal, muitos aqui, eu consigo ver, todos meus amigos aqui, muitos são diferentes um do outro, alguns não têm uma boa dicção, outros não falam tão bem, né, em frente às câmaras, mas eu tenho certeza que aqui eu vejo que aqui tem muitos vereadores aqui que realmente quando falam aqui, falam do coração. Sabe, Josafá? Então, a importância do Dia da Bíblia aqui, né, que nos mostra o que é ser realmente um cidadão de verdade e sempre amar o próximo. Parabéns por você colocar isso como tanta importância, Divinópolis agora, ter o Dia da Bíblia Sagrada. Parabéns, Josafá.
Palavra é o Breno Júnior.
Vereador Josafá, quero parabenizar o senhor nesta tarde, aqui nesta casa, pela autoria da proposição. Nós sempre lembramos, a Bíblia é a palavra de Deus. E essa palavra foi semeada no meio do povo e fez o povo crescer e fez o povo se transformar. Se nós somos o que somos, a Bíblia, como palavra de Deus, tem a sua eficácia, né? A Igreja Católica celebra no dia litúrgico, dia 30 de setembro, a festa litúrgica de São Jerônimo, também se comemora o dia da Bíblia. E agora, a nível municipal, nós temos este incentivo, fazendo essa comemoração em setembro, dando mais valor ainda na Bíblia, né, como um instrumento de estudo, um instrumento religioso, independente da crença. Né, a Bíblia, nós sabemos, escrita aí por vários profetas, que Deus nos falou, né, no Antigo Testamento, outrora pelos profetas, depois Ele nos falou pelo Seu próprio Filho Jesus, pelos Evangelhos. E nós que temos essa fé, nós temos que divulgar, né, incentivar E a leitura da palavra de Deus, ela nos traz conhecimento, ela nos traz sabedoria, né? Nos traz a salvação, bem lembrado pelo Senhor. Então quero também, como o vereador Edson já antecipou, também quero antecipar o meu voto favorável a essa proposição, né? E dizer que o mundo seria bem melhor se todas as pessoas lessem a Bíblia ou pelo menos algum livro sagrado de fé.
Em discussão? Em votação? Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos a favor o projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal número 17/2024. Institui o dia 21/2/2024, o Dia da Bíblia no município de Divinópolis. Autoria, vereador Josafá. Solicito o secretário que o próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 50/2024. Fica estabelecida a criação e implantação da Semana da Conscientização das Doenças Oculares do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Breno Júnior. Quadro para votação, maioria simples. Parecer de número 296/2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 297/2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM050/2024. Fica estabelecido a criação e implantação da Semana da Conscientização das Doenças Oculares no município de Divinópolis a outras providências. Autoria, vereador Breno Júnior. Coro para a votação. Maioria simples.
Palavra.
Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor Breno Júnior.
Nós sabemos, né, que em várias cidades aí do nosso Brasil, da nossa Minas Gerais, existem, né, esse trabalho de conscientização, né, sobre as doenças oculares. E aqui, né, nós queríamos trazer para o nosso município, não tão diferente, né, essa conscientização sobre essas doenças, e aqui eu já enumero algumas, como miopia, astigmatismo, catarata, hipermetropia, conjuntivite, prebiópia e entre outras. Né? E nós sabemos que no SUS existem, né, mutirões aí de realização de cirurgias de catarata e de outras doenças oculares, né? Também o glaucoma se encaixa aqui dentro dessas doenças, para que as pessoas possam prevenir. Eu sempre uso dizer, a prevenção é o melhor remédio, não só para as doenças monoculares, as doenças oculares, mas também as doenças de diversas naturezas, né? Nós teríamos uma saúde de qualidade com a prevenção. E a gente sabe que a gente precisa instaurar programas que sejam dessa maneira, a fim de que o cidadão possa se prevenir. Não é só instituir uma semana propriamente dita, mas é instituir dentro dessa semana ações de conscientização,
campanhas que possam favorecer a população a fazer o seu exame de vista, não é? Então, o nosso objetivo é esse, é trazer mais saúde, é conscientizar para que a gente tenha uma diminuição, não é, na fila do SUS, bem como das doenças aí, que são doenças oculares e geram tantos transtornos, e algumas pessoas já descobrem, vereador Josafá, já numa fase muito avançada, como a minha avó, né? Minha avó descobriu o glaucoma já numa fase muito avançada. Então eu digo assim, se nós pudéssemos prevenir, né, nós conseguiríamos reduzir muito este número de doenças oculares. E essa semana então vem para promover essa ação com todos os cidadãos da nossa cidade de Divinópolis. Então eu gostaria de pedir aos senhores, sei que é um projeto simples, mas que pudesse, não é, votar favorável.
Palavra do Josafá e Edson Souza. Josafá.
Queria parabenizar o vereador Breno Júnior pela proposição, e eu também comungo com a ideia do vereador que a prevenção sempre é o melhor caminho, né? Então que junto com essa data venha também as campanhas de conscientização e também um trabalho junto à CEMUSA. Então parabéns, será meu voto favorável.
Palavra, senhor presidente.
Vereador Edson Souza.
Senhor presidente e seus vereadores, senhor presidente, educação é tudo, né? Educação alimentar, educação econômica, educação política, educação de uma fé crítica. Esse não sou de mudar, alterar projeto de colega. Esse projeto é muito bom. A ementa dele é a alma desse projeto. O artigo 1º, ele poderia ser estendido para levar algum segmento de empresas, à vez de palestra, mas nada impede, depois da publicação, que o autor possa alterar. Por quê? Eu estou falando aqui com o senhor presidente, e eu estou lendo sem óculos. Até 26 de janeiro eu usava óculos. Hoje eu estou lendo tudo aqui, ó. Povo de Divinópolis. Então por quê? É a questão ocular, a saúde ocular. Tem aqui, senhor presidente, eu quero contar uma historinha que ela pode ajudar a muitos colegas a ver a vida com outros olhos. Mediante esse projeto, eu quero contar uma historinha de uns 30 segundos. Conta-se que uma vez uma pessoa chegou perto de um gênio e pediu ao gênio várias coisas. Que queria terra, queria dinheiro, queria poder, queria saúde, queria beleza, queria sabedoria, e o gênio deu tudo para ele. Aí tinha o segundo gênio. Virou e falou assim, pode escolher o que você quer. Ele falou, eu quero, mas só um pouquinho. Tudo que você pedir, o seu inimigo vai ter o dobro. Ele falou, então me fura um olho. Essa narrativa, senhor presidente, mostra o valor da visão. Esse projeto, tudo no começo, quando você faz uma questão preventiva e a população está envelhecendo, as pessoas vão tomando consciência. Sai mais barato para o Estado, sai mais barato para o município, para a família e para todo mundo. Então eu acho que é um projeto que, por exemplo, sim, às vezes as pessoas podem falar assim, ah, é mais um projeto? Não. Cabe agora a gente fiscalizar, cabe agora, por exemplo, os órgãos competentes de fazer o que Divinópolis está aprovando através do seu representante. Você chegar numa escola, uma aula, né? No mínimo, né? Quando você vai no oculista, quando você fala, ah, meus olhos estão coçando, a gente já escuta o mundo assim, coça o olho com o cotovelo, você, mas não tem jeito aí. Não é, porque não é para coçar. Então acho que tem muitas coisas, um projeto muito bonito e com toda certeza vai ajudar a saúde ocular, eu votarei favorável.
Palavra, senhor presidente. Palavra é do Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar o vereador autor, o vereador Breno Júnior. E o projeto aqui, na sua essência, ele é muito bonito, né? Ele fala aqui da conscientização das doenças oculares no município de Divinópolis. Então, assim, terá nosso voto favorável. Eu queria chamar a atenção aqui, Breno, na sua fala, na sua apresentação aqui do projeto, na sua defesa do projeto, que é um projeto bonito e terá meu voto. Você falou aí que vai ajudar a questão também nas filas do SUS, né? Muita gente esperando cirurgia, com certeza, eu acredito que vai ajudar. Só que aí eu queria chamar a atenção, que fila?
Sabe por quê que eu pergunto? Porque o governo ele é tão mentiroso, ele se perde tanto, que na última apresentação que tiveram aqui, eles falaram que não tem fila de catarata, vereador Edson Souza. Falou que não existe. E aí eu falei assim, gente do céu, então a população de Divinópolis está mentindo. É a população de Divinópolis, porque disseram aqui nesse plenário, tem gravado aqui nos anais dessa casa, que não existe fila de catarata. Então, para você que está aí esperando, talvez uma cirurgia de catarata, o pessoal da SEMUS, a Secretaria Municipal de Saúde, falou que não tem fila. Então, onde que eu quero chegar aqui? Que eu tenho o nosso voto favorável, eu sou a favor da conscientização, mas a gente tem que trabalhar com a verdade e com o resultado. É isso que a gente tem que fazer. Então, se tem gente esperando e o SUS está nessa decadência, nessa petenga danada, a gente tem que fazer a cirurgia de quem espera. Então, terá o nosso voto favorável, que a gente possa realmente fazer funcionar a sua lei, que para mim é muito bonita na sua essência.
Fala, presidente. Palavra da meu periquito, beleza.
Quero parabenizar Vossa Excelência, vereador Breno, porque nós não devemos esperar a doença chegar. Se nós anteciparmos, né, a doença, fazendo essa previsão, né, aí, Vossa Excelência diz, glaucoma, nós falamos aí catarata, né, então, que seja uma pequena doença, sempre que vier a prevenção, ela é sanada, então não vai existir essa doença mais, né, igual o nosso querido vereador Edson Souza falou, que até janeiro ele tem que ler com o óculos, hoje a gente... assistiu junto com ele aqui, né, ficou vários dias aqui, usando óculos, porque fez uma cirurgia, e hoje, graças a Deus, ele está curado. Então, isso é prevenção. Parabéns, o Vossa Excelência traz esse projeto nessa casa, pode ter certeza absoluta que votarei favorável, projeto como esse, Vossa Excelência tem certeza que terá os votos de toda a casa.
Palavra do Lauro, Capitão América.
Vereador Breno Júnior, no começo de sua fala, você disse que se tratar de um projeto simples. Mas, meu amigo, vou ser sincero, esse projeto seu ele é muito importante, porque faz trazer à tona, né, como se encontra hoje, as filas. Né, porque quando a gente fala aqui, não são só, o vereador Farmácia citou ali, doenças oculares como catarata, né, mas são muitas, são consultas com oftalmologistas também, né, que muitos estão esperando há muito tempo na fila. Então, eu tenho certeza, né, que com essa conscientização, né, com esses planos, com uma propaganda maior em cima disso, da conscientização das doenças oculares, vai trazer também mais à tona também o quê? Demandas da população. O que, que a população está sofrendo? O que está faltando? Então, assim, eu vou te ser sincero. Esse projeto aqui, de todos que eu botei aqui sobre conscientização aqui, como passar também do dia da Bíblia e do nosso amigo Josafá, hoje aqui foi os dois que eu achei mais importante para essa casa aqui e mais notável. Então, você pode ter certeza que esse projeto seu, ele vai desencadear também aí, esse assunto, trazer mais sobre as filas que hoje se encontram. Muito obrigado e parabéns pelo seu projeto.
Palavra, vereador José Braz.
Nobre vereador Breno Júnior, parabenizá-lo, né, pelo projeto. Sabemos que os olhos é o espelho da alma. Imaginou se nós não o tivéssemos? E uma das moléstias que o senhor citou, né, não citou aliás, que nós temos aqui um grande número em Divinópolis em acompanhamento, que é o glaucoma. Posso falar isso de antemão porque meu avô faleceu cego, meu pai tem uma visão praticamente bem comprometida e hoje eu já faço acompanhamentos regulares de seis meses com o oftalmologista, né, o qual deixo um grande abraço para ele, um grande oftalmologista que presta serviço na rede pública e na privada, que é o Dr. Márcio José. Diga-se de passagem, um excelente médico, né, muito capacitado, muito gabaritado. Deixo aqui meu fraternal abraço para ele. E falando, né, da necessidade da gente trabalhar a prevenção, né, para a gente que não tenhamos, né, complicações futuras. Então, deixo aqui meu voto favorável.
Com a palavra, Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras. Eu poderia parabenizar o Breno Júnior, um excelente projeto, como o próprio capitão falou, projeto como esse tem que ser pautado sempre. Te parabenizo, vereador, você teve nessa atenção muito, muito importante. É, muitas pessoas sofrem aí a questão de esperar nas filas para uma cirurgia como essa aí, de cataratas. Então, sim, é importante a gente estar sempre votando projetos como esse aqui. Os parabéns, amigo.
Palavra. Palavra do Anderson da Academia.
Não tem como não dizer, dar os parabéns ao Breno, chegando no terceiro tempo e trazendo um projeto que é fundamental para a nossa cidade. Então, todos os vereadores já disseram, o mínimo que eu posso falar é parabéns por esse projeto e pode ter certeza que o meu voto também será favorável.
Em discussão? Em votação? Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos a favor o projeto de lei ordinário legislativo municipal número 50 de 2024. Fica estabelecida a criação e implantação da Semana da Conscientização das Doenças Oculares no município de Nópolis e da outras providências. Autoria, vereador Breno Júnior.
Justificativo de voto, senhor presidente.
Justificativo de voto, vereador autor Breno Júnior.
Quero agradecer os nobres pares aqui presentes por ter votado favorável aí à nossa lei, ao nosso projeto de lei, né? Acredito que a colaboração de todos ajuda a melhorar. O vereador Edson Souza foi muito feliz na fala dele, né? Que nós podemos acrescentar algumas coisas nesse projeto nosso. Nós estamos aqui para aprender, né? Nós estamos aqui para crescer juntos e toda contribuição vai ser muito bem-vinda, porque, afinal de contas, nós estamos aqui para poder trabalhar em favor das pessoas, trazer projetos de lei que possam não ficar só no papel, mas que também sejam colocados em prática aqui na nossa cidade de Divinópolis, e fico muito feliz. A partir então, nós vamos ter esse Abril Marrom em comunhão com a campanha nacional de prevenção contra as doenças oculares. Quero agradecer a todos.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projeto na hora do dia, presidente.
Passamos a
questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, Edson Souza.
Senhor presidente, eu gostaria de falar com o líder do PST, pedir Vossa Excelência. Tem um projeto aqui que a sociedade está esperando. A comissão de administração já deu a parecer. Então, é a comissão especial do decreto 002. Está virando chacota. Uma lei complementar sobrepõe um decreto. Então, o prazo já venceu. Gostaria, sou com o guardião do regimento, que cobrasse da comissão responsável. A comissão de administração já liberou. Que vai para o plenário. Que vai para o plenário e vote do jeito que cada um quiser, mas que responde historicamente pelos seus votos. Eu estou cobrando Vossa Excelência, é porque está gravado. Porque se amanhã as pessoas falam assim, não, eu cobrei. Cobrei do regimento, cobrei das pessoas, os pareceres. É igual ontem a imprensa me perguntou sobre a CPI. Eu não sou relator, mas expliquei que nós estamos com a deficiência de profissional, nós estamos com a colega nossa licença maternidade. Os trabalhos aqui estão crescendo e que com toda certeza nós vamos dar mais rápido. É uma questão técnica. E também eu peço isso, senhor presidente, que deu parecer que a comissão já deu favorável que ele venha no plenário para ser apreciado. Obrigado.
Quero informar a todos os vereadores e os homenageados que a comenda hoje profissional da imprensa será transmitida ao vivo pela TV Candidense. Então, a comenda hoje, profissional da imprensa, será transmitida ao vivo pela TV Candidez. Minuto de silêncio para Sandra Aparecida Campos Fernandes, vereador Hilton de Aguiar, Jovelino de Mendonça, meu primo, Israel da Farmácia, Alzira Ferreira Carregal, do vereador Edson Souza.
às 16 horas e 41 minutos do dia 6 de junho de 2024. Em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 34ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.